Boa noite a todos, boa tarde. Havendo quórum e invocando a proteção de Deus, declaro aberta essa sessão e aproveito para dar as boas-vindas a todos os meus colegas vereadores, depois deste recesso, dessas férias. Eu creio que nós vamos ter a oportunidade agora de apresentar para toda a nossa comunidade, para os eleitores de cada um, muitas indicações, muitos anteprojetos, sempre nessas férias existem críticas da comunidade e eu tenho dito em algumas entrevistas que a maioria dos vereadores seguem trabalhando normalmente, que esses recessos são regimentais, mas que a gente pode discutir nessa casa, né, oportunamente. Então, desejar boas-vindas a todos e estão abertos os trabalhos. O senhor secretário fará a leitura da ata da sessão anterior.
Ata de número 5 de 2021. Aos 11 dias do mês de janeiro de 2021, com início às 18 horas e 15 minutos, reuniu-se ordinariamente no plenário da Câmara Municipal de Ijuí, cito Rua Benjamin Constante, número 116, os vereadores ijuense, havendo quórum, verificando pela presença dos vereadores Adalberto de Oliveira Noronha, Bruna Gubiani, coletivo César Busnello, Cleuto Antunes Rolim, Josias de Abreu Pinheiro, José Ricardo Adame da Rosa, Luiz Francisco Scheider, Amarildo Combraulio, Matheus Consciúncla Machado, Pompeu de Matos, Maurício Michaelski, Paulo Roberto Fernandes Braga, Rodrigo Bastola Noronha e Ubiratã Machado Hertal. O presidente e vereador Jorge Gilmar Amaral de Oliveira. Invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão inicialmente. O presidente solicitou ao secretário, o vereador Paulo Roberto Fernandes Braga, que procedesse à leitura das atas de número 48 de 2020, referente à sessão plenária ordinária ocorrida em 28 de dezembro e 4 e a número 4 de 2021, referente à sessão plenária ordinária ocorrida em 4 de janeiro. O vereador César Busnello solicitou complementação de sua fala referente à ata 48 de 2020, o que foi acatado. Foram aprovadas por unanimidade de votos, após o secretário leu as correspondências recebidas do Senado Federal, em resposta ao ofício encaminhado por esta Casa do Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem, DAER, em resposta ao ofício e do prefeito municipal informando o recebimento de recursos. Em seguida, passou-se a ordem do dia, quando foram deferidos votos de pesar pelo falecimento da senhora Rosana Pereira de Borba e do jovem Eduardo Braz de Oliveira. Em seguida, foi remetido para estudo das comissões técnicas permanentes o projeto de lei encaminhado pelo Poder Executivo pela mensagem de número 13/2021, que autoriza a renovação de cedência da servidora que menciona do Poder Executivo Municipal de Catuípe para o Poder Executivo Municipal de Juí e da outras providências. O presidente suspendeu os trabalhos para a reunião dos líderes da bancada a fim de obter a concordância em promover a análise do projeto de lei para imediata discussão em plenário. Os líderes de bancada concordaram. Assim sendo solicitado que os presidentes de cada comissão técnica permanente se reunissem para emitir parecer sobre a matéria. Isso foi feito. Os presidentes das comissões se manifestaram emitindo parecer favorável da matéria encaminhando para a votação. Reabertos os trabalhos, o presidente colocou em discussão o projeto de lei, momento em que o vereador Adalberto de Oliveira Noronha pediu vistas ao processo. O pedido de vistas foi colocado em votação e aprovado por 13 votos favoráveis e um contrário pelo vereador Rodrigo Noronha. após foi colocado em discussão o projeto de lei complementar, processo de número 001 de 2021, que autoriza o Poder Executivo a excepcionar a regra do parágrafo único do artigo 179 da Lei Municipal de número 6.742, de 31 de dezembro de 2018, que estabelece o Código Tributário do município. O secretário procedeu à leitura do relatório favorável da Comissão Especial, manifestaram-se sobre a matéria dos vereadores Adalberto de Oliveira Noronha, César Busnello, Paulo Braga, Chico Ortiz, Cleuto Rolim. Sem que houvesse outras manifestações, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade de votos. Na sequência, foi colocado em discussão o projeto de lei, processo de número 002 de 2021, que acresce o parágrafo 5º no artigo 18 da Lei Municipal de número 3.993, de 21 de agosto de 2002. Com pareceres favoráveis às comissões de Constituição, Justiça e Redação Final e de Políticas Públicas, manifestaram-se pela matéria os vereadores Cleuto Rolim, Ubiratã Etal, Chico Ortiz, que se houvesse outras manifestações. Foi colocado em votação e aprovado por unanimidade de votos. Em seguida, foi colocado em discussão o requerimento de autoria do vereador José Ricardo Adame da Rosa, em que requer envio ao ofício ao Superintendente Regional da Companhia Rio-Grandense de Saneamento, Corsan, solicitando providências quanto ao vazamento de água da rua Júlia esquina com a rua Alcido Pereira Gomes, uma vez que já passaram vários dias e os moradores não conseguem retorno da companhia. Sem que houvesse manifestações, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade de votos. Também foi colocado em discussão o requerimento da autoria do vereador Rodrigo Noronha, que requer envio ao ofício ao excelentíssimo senhor prefeito, convidando a equipe técnica de engenheiros do Poder Executivo para participar de reunião das comissões técnicas permanentes, em data a ser agendada a fim de prestar esclarecimento sobre a construção de calhas nos prédios do município, tais como escolas e postos de saúde. Sem que houvesse manifestação, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade de votos. Na sequência, foram despachados favoravelmente pedidos de informação ante projetos de leis e indicações que constavam-se na pauta. As matérias de indicação de autoria do vereador José Ricardo Adame da Rosa foram retiradas de ordem do dia, pois o autor não estava presente no plenário nesse momento. Após, passou-se aos espaços do pequeno e grande expediente.
Nos espaços do pequeno e grande expediente.
Nos espaços. Tá lendo anterior.
Nos espaços de pequeno e grande expediente, o vereador Matheus Pompeu reportou-se a questão da taxa do IPTU, considerando que o aumento proposto não é o ideal. Entretanto, representa uma carga menor do que já foi previsto pela gestão anterior. Fez considerações acerca das dificuldades enfrentadas pelo setor de eventos, inclusive referente ao peso dos impostos a pagar. Relatou o enfrentamento realizado pelo poder público diante dos problemas decorrentes no último temporal no município. Em seguida, no espaço de pequeno expediente, o vereador Paulo Braga pontuou considerações acerca das propostas encaminhadas ao Poder Executivo. Após o vereador Luiz Francisco Scherer, no espaço do pequeno expediente, abordou a importância do planejamento municipal, principalmente mediante os acontecimentos das intempéries. Prestou também homenagem ao tradicionalismo gaúcho, salientou a importância de ressaltar tradições e culturas diversificadas no município. Em seguida, no espaço de pequeno e grande expediente, o vereador Marildo Combrauli sugeriu que o poder público forma equipe para a mutirão de limpeza nas bocas de lobo, principalmente em torno do canal da Avenida Pinheiro Machado. Observou que é preciso unir forças para o enfrentamento dos problemas locais. Realizou críticas em relação ao fato ocorrido durante a semana em que se usou de redes sociais para culpar a gestão anterior, usando argumentos infundados. Relatou as dificuldades no meio rural, bem como as relacionadas à drenagem pluvial. Salientou, por fim, informação do Poder Executivo acerca da inclusão de ações na lei orçamentária sobre a conclusão de obras em ruas do município. Após, no espaço do pequeno expediente e em comunicação de liderança, o vereador Cleuton Rolim observou a necessidade de investir em indústrias no município. Fez referência à importância do servidor público municipal, fazendo alusão ao evento do último temporal, que acionou diversos setores municipais. Observou a questão da iluminação pública, da necessidade de ter estrutura para realizar os trabalhos. Na sequência, o vereador Adalberto de Oliveira Noronha pontuou tópicos abordados em reunião ocorrida com o Poder Executivo. Também salientou que há pastas que ainda aguardam indicação do gestor e que são de suma importância à administração do município. Relatou que a solidariedade é necessária e deve constar nos momentos difíceis, como no caso do último temporal. Frisou dificuldades dos moradores do condomínio Frida Rec e que é preciso buscar a responsabilização pelos problemas estruturais que se apresentam naquela obra. Em seguida, fazendo uso do pequeno expediente, a vereadora Bruna Gubiani e coletivo pontuou as consequências do temporal. A necessidade de remanejo de árvores e a importância de focar na Secretaria de Meio Ambiente. Observou a demanda por políticas públicas no setor e elaboração de planejamento ambiental. Após, num espaço de grande expediente em comunicação de liderança, o vereador César Busnello fez considerações sobre as matérias que foram encaminhadas nessa sessão. Frisou propostas de sua autoria em relação às parcerias público-privadas, mencionou a necessidade de apontes financeiros necessários para o Fundo da Causa Animal, ao qual apontou sugestão para a origem dos recursos necessários. Por fim, propôs a criação da figura do conciliador para o setor de tributos municipais, em referência às negociações de dívidas tributárias. Nada mais havendo a ser tratado, o presidente deu por encerrado os trabalhos às 20 horas e 35 minutos, do que para constar lavrou-se em ata a presente ata, lavrou-se
tem mais uma
a presente ata, em que após lida e aprovada pelo plenário, segue assinada pelos senhores presidente e secretário presidente. Ata de número 6 de 2021. Aos 18 dias do mês de fevereiro do ano de 2021, com início às 18 horas e 5 minutos, reuniu-se extraordinariamente no plenário da Câmara Municipal de Juiz, cito na rua Benjamin Constante, número 116, os vereadores de Juiz, havendo quórum, verificando pela presença dos vereadores Adalberto de Oliveira Noronha, Bruna Gobiani, coletivo, César Busnello, Cleuton Antônio Rolim, Josias de Abreu Pinheiro, Marildo Combraule, Matheus Pompeu de Matos, Maurício Michael, Paulo Braga, Rodrigo Noronha e Valdeni Wagner dos Santos, o vice-presidente, vereador Ubiratã Machado Hertal. Invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão. Inicialmente, o presidente solicitou ao secretário, vereador Paulo Braga, que procedesse à leitura da convocação. Isto feito, foi colocado em discussão o projeto de lei de número 088 de 2021, que altera o artigo 2º da Lei Municipal de número 6.965, de 1º de junho de 2020. Com pareceres das comissões de Constituição, Justiça e Redação Final e de Finanças e Orçamentos pela rejeição da matéria. Sem conversa e outras manifestações, foi colocada em votação, sendo 8 votos pela rejeição, 4 votos pela aprovação e 2 ausências. Nada mais havendo a ser tratado, o vice-presidente se deu por encerrados os trabalhos às 18 horas e 15 minutos, do que, para constar, lavrou-se a presente ata que, após lida e aprovada pelo plenário, segue assinada pelos senhores vice-presidente e secretário presente.
Estão em discussão as atas número 5 e 6 de 2021. Como ninguém quer se manifestar, colocamos em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se manifestar. Aprovada as atas número 5 e 6 por unanimidade de votos. O senhor secretário fará a leitura das correspondências recebidas.
Está marcado onde tu lê.
Senado Federal, Presidência, ofício de número 1411 de 2020, Presidente. Assunto: noção de apelo. Senhor Presidente, em alteração ao ofício de número 205 de 2020, de 10 de setembro de 2020, desta mesma Presidência, por intermédio do qual se comunica a aprovação de noção de apelo, agradeço a sua contribuição para o bom debate democrático, o que em muito enriquece os trabalhos do Senado Federal. O entendimento desta Câmara Municipal foi remetido à Secretaria-Geral da Mesa para fins de ciência e eventual encaminhamento à comissão atinente, mencionado que a Casa também possui, como mecanismo para o exercício da prática democrática, o portal e cidadania. www.12.senado.assembleia-legislativa/cidadania. Não precisa? Desculpa. Que dispõe de ferramenta para o envio de ideias legislativas, para a participação interativa em audiência pública e para a consulta pública sobre proposições legislativas. Ao utilizar e divulgar o portal e a cidadania, estimula-se a maior participação dos cidadãos nas atividades legislativas, orçamentárias, de fiscalização e de representação desta Casa Legislativa. Nesta esteira, asseguro-lhes que o Senado Federal permanente ao alcance da população para o diálogo e para a busca da melhor condução dos temas de interesse da noção. Atenciosamente, senador Davi Albuquerque, presidente do Senado Federal. Tá, obrigado. Ofício de número 1629 de 2020, Presidente. Assunto: noção de apelo. Senhor Presidente, é com grata satisfação que acuso o recebimento do ofício de número 056 de 2020, datado de 28 de abril do decorrente ano, no qual Vossa Excelência informa a aprovação de pertinente noção de apelo. Reitero que esse Congresso Nacional segue de prontidão para tramitar com serenidade os projetos do Executivo Federal, protagonista institucional da coordenação de amplo leque de iniciativas, que estejam orientados para a superação do presente impasse, com foco na salvaguarda de vidas humanas, na geração de emprego, renda e bem-estar social. Esta Casa Legislativa empenha-se em analisar de forma global os custos e os benefícios de cada proposta de enfrentamento dessa pandemia, tendo no horizonte o propósito de conjugar o atendimento das urgentes demandas sociais como menos impacto econômico e fiscal possível. Contexto em que serão tratadas as pertinentes sugestões oriundas dessa Casa Municipal. Atenciosamente, senador Davi Alcolumbre, presidente do Senado Federal. Ofício de número 0160 de 2020, de COVE-PE. assunto contrato de repasse celebrado entre o município de Juí e a Caixa Econômica Federal. Senhor Presidente, em atendimento ao disposto no artigo 116, parágrafo 2º da Lei de número 8.666, de 21 de junho de 1993, informamos a celebração do contrato de repasse de número 906476/2020, operação 1073389/72, e tem por finalidade pavimentação da via pública do município de Juí, RS. O valor repassado é de R$ 287.306, tendo o município de Juí se comprometido a aportar-se a título de contrapartida a quantia de R$ 12.694. O prazo de vigência do contrato de repasse é até 31/10/2022. Quaisquer informações adicionais relativas ao contrato de repasse referido podem ser obtidas a qualquer tempo junto a essa gerência executiva do governo Passo Fundo RS. Respeitosamente.
É importante ler, né? Isso é importante.
Ofício de número 015/2021. Assunto: retirada de proposições. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, associando-se aos nossos respeitosos cumprimentos e em conformidade com o disposto do regimento interno desta Casa Legislativa, solicito a suspensão da tramitação e a retirada das seguintes proposições apresentadas pelo Executivo Municipal. Mensagem de número 164/2019, substitutivo, dispõe sobre a criação do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e da Diretoria Geral do Departamento Municipal de Energia de Juiz de MEI e da outras providências. Mensagem de número 070/2020, altera, acrescenta e revoga dispositivos que menciona na Lei Municipal de número 5.436, de 5 de maio de 2011 e da outras providências. Mensagem de número 077/2020, autoriza a criação de empresa pública de Juí Geração Energia SA e da outras providências. Mensagem de número 079/2020, altera e revoga dispositivos que menciona a Lei Municipal de número 5.312, de 2 de setembro de 2010. Restrito ao exposto, aproveito a oportunidade para renovar nossos votos de elevada estima e especial consideração. Andrei Cossetin X. Musk, prefeito.
Passando à ordem do dia, deferimos voto de pesar.
Autores: Matheus Pompeu e Paulo Braga, bancada PDT, assunto voto de pesar. Os signatários, vereadores, integrantes da bancada do Partido Democrático Trabalhista, requer nos termos regimentais a consideração nos anais da casa o voto de pesar pelo falecimento do senhor Silvio Lopes. Autor: Ubiratã Machado et al., bancada do PL, assunto pesar. O signatário, vereador integrante da bancada do Partido Movimento Democrático Brasileiro,
Partido Liberal.
Autor: Ubiratã Machado et al., bancada PL, assunto voto de pesar. O signatário, vereador integrante da bancada do Partido Liberal, requer nos termos regimentais as considerações nos anais desta casa o voto de pesar pelo falecimento do senhor Fábio da Silva Polo. Autor, José Ricardo Adame da Rosa, bancada NDB, voto de pesar. O signatário, vereador integrante da bancada do Partido Movimento Democrático Brasileiro, requer nos termos regimentais a consideração nos anais da casa o voto de pesar pelo falecimento do senhor Adão Sacol. Ofício de número 011 de 2020.
Sim, sim. A seguir, o secretário fará a leitura de proposição que baixarão em comissão. Onde está marcado?
Ofício de número 11 de 2021. Assunto encaminha a proposição. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, associando aos meus respeitosos cumprimentos, encaminho a anexa mensagem de número 005 de 2021, referente ao projeto de lei que trata sobre a seguinte matéria. Autoriza a cedência da servidora efetiva do município de Bozano. Restrito ao exposto, aproveito a oportunidade para renovar nossos votos de elevada estima e especial consideração. Andrei Cossetim, prefeito.
Baixa as comissões.
Ofício de número 012 de 2021, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, associando aos meus respeitosos cumprimentos, encaminho a anexa mensagem de número 006 de 2021, referente ao projeto de lei que trata sobre a seguinte matéria. Autoriza o Poder Executivo Municipal contribuir mensalmente com entidades de âmbito nacional, estadual e micro-regional de representação oficial dos municípios do Estado do Rio Grande do Sul. Restrito ao exposto, aproveito a oportunidade para renovar nossos votos de elevada estima e especial consideração. Andrei Cossetim, prefeito.
Baixa as comissões.
Ofício de número 013 de 2021, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, associando os meus respeitosos cumprimentos, encaminho anexa a mensagem de número 007 de 2021, referente ao projeto de lei que trata sobre a seguinte matéria. Altero o artigo 1º da Lei Municipal de número 4.185, de 19 de novembro de 2003. Restrito ao exposto, aproveito a oportunidade para renovar nossos votos de elevada estima e especial consideração. Andrei Cossetim, prefeito.
Baixa as comissões.
Ofício de número 014 de 2021, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, associando os meus respeitosos cumprimentos, encaminho anexo a mensagem de número 008 de 2021, referente ao projeto de lei que trata sobre a seguinte matéria. Autorizo a abertura de crédito adicional especial no orçamento do município de Juí para o exercício de 2021 no valor de R$ 70 mil. Autoriza a inclusão da ação nos anexos 3º e 5º da Lei Municipal de número 6.584, de 7 de novembro de 2017, e autoriza a inclusão de ação do anexo 1º e no demonstrativo 3º da Lei Municipal de número 6.995, de 11 de novembro de 2020. Restrito ao exposto, aproveito a oportunidade para renovar nossos votos de elevada estima e especial consideração. Andrei Cossetim, prefeito.
Baixa as comissões.
Ofício de número 016 de 2021. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, associando os meus respeitosos cumprimentos, encaminho anexa mensagem de número 009 de 2021, referente ao projeto de lei que trata sobre a seguinte matéria. autoriza a abertura de créditos adicionais especiais e suplementares do orçamento do município de Juiz para o exercício de 2021 no valor de R$ 1.072.000 e altera a previsão de meta física e fiscal da ação que menciona, constante na Lei Municipal de número 6.584, de 7 de novembro de 2017, e na Lei Municipal de número 6.995, de 11 de novembro de 2020. Restrito ao exposto, aproveito a oportunidade para renovar nossos votos de elevada estima. Andrei Cossetim, prefeito.
Baixa as comissões. Colocamos em discussão projetos de lei, requerimentos e moções.
Esse aqui é o primeiro?
Secretário fará leitura dos pareceres do processo 1617 de 2020. Poder Executivo. Transfere da classe de bens de uso comum do povo para a classe de bens dominiais do município de Juí as sobras de áreas urbanas que menciona e autoriza sua alienação para Jauri Pedroso dos Santos e Osmere Antônia Grote dos Santos.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, parecer de número 10 de 2021, processo de número 1617 de 2020, autor Poder Executivo Municipal, relator Matheus Pompeu de Matos, matéria projeto de lei, data de 1 de 13 de 2021, parecer favorável. Parecer. Perdão. Emenda. Transfere da classe de bens do uso comum do povo para a classe de bens dominiais do município de Juí as sobras e áreas urbanas que menciona e autoriza a sua alienação para Jauri Pedroso dos Santos e Osmere Antônia Grosch dos Santos. Parecer. Quanto à constitucionalidade e à legalidade, a matéria atende aos restritos a si aplicáveis, pois veda sobre assunto de competência e interesse do Executivo Municipal, estando em conformidade com o que dispõe o inciso 1º do artigo 30 da Constituição da República, bem como os incisos 1º, primeiro e 19 do artigo 5º, parágrafo único do artigo 4º e inciso 8º do artigo 16, todos da Lei Orgânica Municipal. Dito isto, necessária a observação das regras da legística estabelecida na Lei Complementar de número 95 de 1998. Conclusão. Considerando os fundamentos legais e constitucionais expostos acima e o debate do processo, esta relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve exarar esse parecer de forma favorável à tramitação e aprovação desse projeto de lei. É o parecer salvo melhor justiça, sala das comissões da Câmara Municipal de Juiz, em 1º de março de 2021. Matheus Pompeu de Matos, vereador-presidente, relator. Valdenei dos Santos, vereador. Rodrigo Noronha, vereador, vice-presidente. Ubiratã Machado Ertal, vereador. Marildo Combraule, vereador. Parecer de número 007 de 2021, processo de número 1617 de 2020. Autor, Poder Executivo, relator, Paulo Roberto Fernandes Braga. Matéria do projeto de lei, da data de número 3 de 2021, parecer favorável. Emenda. Transfere de classe de bens de uso comum do povo para a classe de bens dominiais do município de Juí as sobras de áreas urbanas que menciona e autoriza a sua alienação para Jauri Pedroso dos Santos e Osmeri Antônia Grosch dos Santos. Parecer. Em relação aos aspectos legais, o projeto de lei está adequadamente proposto conforme analisou a Comissão de Constituição e Justiça. No que se refere aos aspectos financeiros e orçamentários, o projeto não encontra óbices de legislação orçamentária e finanças municipais, sendo que o valor a ser recebido pelo município pela alienação do imóvel está em conformidade com o laudo de avaliação emitido por profissional responsável, o qual se encontra o anexo ao projeto, a página 15. Dessa forma, conclui que o projeto está adequadamente proposto no ponto de vista financeiro e orçamentário. Conclusão. Considerando os fundamentos legais, financeiros e orçamentários expostos acima e o debate do processo, esta relatoria resolve exarar esse parecer de forma favorável à aprovação desse projeto de lei. É o parecer, salvo melhor justiça, sala das comissões da Câmara Municipal de Juí, em 1 de março de 2021. José Ricardo Adame da Rosa, vereador-presidente, Cleuto Antônio Solim, vereador, vice-presidente, Aldo Alberto de Oliveira Noronha, vereador, Ubiratã Machado Ertal, vereador, Paulo Roberto Braga, vereador, relator. Comissão de Políticas Públicas. Parecer de número 005 de 2021, processo de número 1617 de 2020, autor, Poder Executivo Municipal, relatoria Bruna Gubiani. Matéria, projeto de lei, data de 1 de 13 de 2021, parecer favorável. Emenda. Transfere de classe de bens do uso comum do povo para a classe de bens dominiais do município de Juí, as sobras e áreas urbanas que menciona e autoriza a sua alienação para Jauri Pedroso dos Santos e Osmeri Antônia Gosch dos Santos. Parecer. Analisando o projeto e considerando que cabe a essa comissão emitir parecer para projetos de lei relacionados com os bens imóveis municipais, conforme dita a alienar e do inciso 1º do artigo 49 do Regimento Interno da Casa, consideramos que fica justificado o interesse público e social, tendo em vista que o projeto em tela vem ao encontro de um adequado orçamento territorial urbano, por se tratar de sobra de terreno lindeira a propriedade do adquirente, tendo utilidade somente para anexação a esta. Diante do exposto, essa comissão conclui pela aprovação do projeto em questão. Conclusão. Considerando a justificativa analisada acima e o debate do processo, esta relatoria resolve zarar esse parecer de forma favorável à aprovação desse projeto de lei. É o parecer, salvo melhor juízo, sala das comissões da Câmara Municipal de Juí, em 1º de março de 2021. José de Abreu Pinheiro, vereador-presidente, Marildo Maurício Michalski, vereador-vice-presidente, Alexandra Lenz, vereadora, Bruna Gubiani, relatora, César Busnello, vereador.
Terminou? Bom, então estão em discussão, colocamos em discussão o projeto de lei 1617 de 2020. Como ninguém está interessado em se manifestar, coloco em discussão, em votação, desculpe, o processo 1617 de 2020. Os vereadores favoráveis mantenham-se sentados, caso contrário, levante-se. Aprovado por unanimidade de votos. Coloco em discussão o processo 016 de 2021. Como ninguém deseja se manifestar... Desculpa aí.
Comissão.
Já ia botando em votação.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, parecer de número 002 de 2021... Processo de número 016 de 2021, autor Poder Executivo Municipal, relator Matheus Pompeu de Matos, matéria projeto de lei na data de 1/13/2021, parecer favorável. Ementa. Autoriza a renovação de cedência da servidora que menciona do Poder Executivo Municipal de Catuípe para o Poder Executivo Municipal de Juí e da outras providências. Parecer. Quanto à constitucionalidade, legalidade, a matéria atende aos requisitos a si aplicáveis, pois versa sobre o assunto de competência e interesse do Poder Municipal, estando em conformidade com o que dispõe o inciso 1º do artigo 30 da Constituição da República, bem como o inciso 1º do artigo 5º da Lei Orgânica Municipal. Ainda no âmbito municipal... A lei orgânica prevê a possibilidade de ocorrer a cedência de servidores, exigindo para tanto, conforme o artigo 55, a edição da lei municipal. Desta forma, a lei municipal de número 3.871 de 2001, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do município, em seu artigo 157, estabelece em quais casos a cedência pode ocorrer. Sendo que o projeto está adequado a esse, pois, por analogia, é complementamente aplicável aos servidores recebidos pelo município de Juiz. Desta tarde, imperiosa a observação das regras de legísticas estabelecidas na Lei Complementar de número 85, de 1998, em que se refere a pequenas correções, que serão procedidas no momento da elaboração final da matéria. Conclusão. Considerando os fundamentos legais e constitucionais expostos acima e o debate de processo, esta relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve exarar esse parecer de forma favorável à tramitação e aprovação desse projeto de lei. É o parecer, salvo o melhor juízo, Sala das Comissões da Câmara Municipal de Juiz, em 1º de março de 2021, Matheus Pompeu de Matos, vereador, presidente e relator, Rodrigo Noronha, vereador, vice-presidente, Valdenei dos Santos, vereador, Marildo Combral, vereador, Ubiratã Machado Ertal, vereador. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer de número 1 de 2021, processo 016/2021, autor Poder Executivo, relator Paulo Roberto Fernandes Braga, matéria do projeto de lei da data de 1/13/2021, parecer favorável. Autoriza a renovação de cedência da servidora que menciona do Poder Executivo Municipal de Catuípe para o Poder Executivo Municipal de Juiz e da outras providências. Parecer. Em relação aos aspectos legais, o projeto de lei está adequadamente proposto conforme analisou a Comissão de Constituição e Justiça no que se refere aos aspectos financeiros e orçamentário, o que se desprende do projeto de acordo com a estimação de impactos orçamentários financeiros, anexo ao projeto, que trata-se de verificação dos limites de gastos com o pessoal. Havendo redução do percentual de gastos com o pessoal em relação à receita corrente líquida, pois foi de 41,13% em 2020 e será de 40,77% em 2021 e estima-se 41,02% em 2021. Portanto, a prorrogação da cedência em análise não representará aumento na despesa com o pessoal apta a atrair o vigor da norma fiscal do artigo 21 do 2º da Lei de Responsabilidade Fiscal, o que atende à responsabilidade na gestão final do artigo 1º, parágrafo 1º da LRF. E prestigia os municípios da legalidade e da eficiência. Isso posto, a prorrogação da cedência em análise não se enquadra na vedação do artigo 21, do 2º da Lei de Responsabilidade Fiscal, pois havendo previsto a redução nos gastos com o pessoal nos dois próximos exercícios financeiros, o que possibilita a edição da lei para prorrogar a cedência da servidora pública que já presta serviço ao município. No tocante, a compatibilidade com o PPA da Lei de número 6.587, 2017, LDO, Lei de número 6.995/2020 e LOAS, Lei de 7.004, 2020, segundo dispõe o artigo 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal, considerando compatível, pois contempla o programa com a sua específica, havendo dotação específica e suficiente. Conclusão. Considerando os fundamentos legais, financeiros e orçamentários expostos acima e o debate do processo em relatoria, resolve exarar esse parecer de forma favorável à aprovação do projeto de lei. É o parecer, salvo o melhor juízo, sala das comissões da Câmara Municipal do município de Juiz, em 1º de março. José Ricardo Adame, vereador-presidente, Cleuto Rolim, vice-presidente, Adalberto Noronha, vereador, Paulo Braga, vereador-relator, Ubiratã et al., vereador.
Coloco em discussão o processo 016-2021. Como ninguém deseja se manifestar, coloco em votação o projeto de lei do processo 016-2021. Vereadores que concordam, permaneçam sentados. E os que não concordam, levantem-se. Aprovado por unanimidade o processo 016-2021. Senhor secretário, fará a leitura de requerimentos.
Requerimento de número 2 de 2021, autor Beto Noronha, bancada PT, assunto convite. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, nesta... O signatário, vereador integrante da bancada do PT, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio de ofício ao excelentíssimo senhor prefeito, convidando o secretário municipal de saúde para participar de reuniões das comissões técnicas permanentes na data de 12 de março de 2021, a fim de discorrer sobre a atuação da pasta em relação à pandemia Covid-19, assim como relatar as ações gerais realizadas na área da saúde do município. Requerimento de número 1 de 2021, vereador Jorge Amaral, bancada progressista.
Bom, a secretária me coloca que nós temos que colocar em votação o requerimento 02 de 2021, de autoria de Adalberto Oliveira Noronha. Então, eu coloco em votação o requerimento 02 de 2021. Vereadores que estão favoráveis permaneçam sentados. Os desfavoráveis que se levantem. Aprovado por unanimidade. Entendi. Lê. Depois o Beto levanta e fala.
Requerimento 1 de 2021, autor Jorge Amaral, bancada progressista, assunto envio de ofício. Estimado senhor presidente da Câmara Municipal, nesta, Jorge Gilmar Amaral de Oliveira, vereador integrante da bancada do PT, requer a vossa excelência nos termos regimentais o envio do ofício ao Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem DAE, solicitando obras urgentes de melhorias da ERS 522, quilômetro 2, na estrada da linha 2OS, acesso ao Serviço de Amparo e Bem-Estar da Velhice Sabev, município de Juí, RS. Destacamos a importância do acesso à Sabev, que diariamente recebe ambulâncias, transportes de funcionários, visitantes e serviços essenciais, por não ter o alagamento tem gerado sérios riscos de acidente para quem deseja fazer a manobra do acesso à linha 2 Oeste.
Coloco em discussão o requerimento 01-2021. Está com a palavra o vereador Marildo Kronbauer.
Vou retirar a marca, tá? Senhor presidente, nobre colegas vereadoras, vereadores, eu quero me somar a esse requerimento, presidente. Já vinha com a fala preparada para usar o pequeno ou grande expediente para falar sobre a situação dessa RS-522. Olha, eu não sei se os vereadores têm ido pelo menos até Augusto Pestana. Eu vou falar desse trecho de Juí até Augusto Pestana, incluindo o que o nobre presidente solicitou aí até a entrada Sabev. É vergonhoso. É uma calamidade pública. Isso deveria ter um grande movimento e fechar de trevo a trevo, porque é uma vergonha aquele trecho. O vereador Busnel está concordando com o que eu estou falando. É um risco iminente de acidentes. É pessoas no zigue-zague, um para a direita, outro para a esquerda, para desviar, Matheus, daquilo que não dá mais para andar. E ali tem uma associação, logo após a ponte do Rio Conceição, tem um... é tipo um distrito, é o Sítio Verde, que falam, tem vários moradores, sem falar naquelas pessoas que vão de Juí a Augusto Pestana a trabalho, como tem muitos de Augusto Pestana que vêm em Juí a trabalhar todos os dias. Olha, muito bem, Frigorífico Sartori, uma empresa grande, e outros tantos que tem já na RS, 522, eu vejo assim, gente, eu não sei se nós não poderíamos, presidente, com a sua anuência, transformar esse seu requerimento em todas as bancadas, até, para fortalecer até mais, não é que não seja fortalecido com o seu pedido, mas com todos os vereadores, e também dizer que nós estamos aqui à mercê desse trecho há muito tempo. É um trecho que está à mercê há muito tempo, que eu saiba, até Joia parece-me que está muito ruim também. Santiago está muito ruim também. Eu não vejo alternativa, porque fizeram esse trecho de Catuípe, até o próprio senhor presidente criticou já. Já está dando solavancos, já está baixando, já está rachando. Então, assim, ó, essa empresa que fez, me parece que é uma empresa de Santo Ângelo, não vou aqui falar o nome para não chutar e incriminar uma empresa que não tem culpa, mas o péssimo qualidade do asfalto que foi feito, essa recapagem, esse reperfamento desde a Catuípe. Então, nobres colegas vereadores, eu tenho recebido várias indagações a respeito desse trecho, eu tenho me deslocado seguidamente até a Associação dos Tenentes e Sargentos ali ao lado da Ponte do Rio Conceição, onde eu sou sócio lá naquela entidade, e tenho recebido em diversas indagações lá do pessoal que frequenta lá, que tem mais de 100 famílias que frequentam lá semanalmente, mensalmente, e assim, ó, é muito difícil você andar de noite, principalmente então quando chove. Então, a sua Seu requerimento, nobre presidente, veio ao meu pensamento já, mas então estou aqui para reforçar, para lhe dizer que conte comigo e, se for possível, aquilo que eu lhe fiz o pedido. E vamos nós tentarmos se solidarizar e tentar remover a ideia do governo de fazer, demover a ideia dele de fazer esse recapeamento, que eu acho que um custo não é tão elevado com tudo que aquela estrada aí escoa de produtos agora vindo a safra do soja. Então, era isso, senhor presidente, que eu queria manifestar nesse seu requerimento aí. Muito obrigado.
Continua em discussão o requerimento 01-2021, de autoria de Jorge Amaral de Oliveira. É bem-vinda a sua proposta, vereador Mutli, de transformarmos isso num requerimento de todas as bancadas, de todos os vereadores. Se meus pares assim entenderem, terei a maior satisfação de encaminhar isso como um requerimento, um ofício de todas as bancadas. Concordam em encaminhar como de todas as bancadas? Muito obrigado. Coloco em votação, então, o requerimento 01-2021. Vereadores que estão concordando, permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade.
Então, requerimento de número 13-2021, autor Rodrigo Noronha, bancada do PP. Envio de ofício. Estimado senhor presidente da Câmara Municipal, o signatário vereador integrante da bancada do PT requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio do ofício ao Departamento Autônomo de Estrada de Rodagem da ERS, solicitando melhorias na ERS 218, trecho entre o Distrito de Chorão e o entrocamento da ERS 342, pois com as constantes chuvas, esta se tornando intransitável, pedindo atenção especial, pois logo teremos a safra da soja e a situação tende a se agravar.
Colocamos em discussão o requerimento 03, de autoria do vereador Rodrigo Noronha. Alguém deseja se manifestar? Coloco em votação o requerimento 03-2021. Vereadores que estão favoráveis, permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento de número 2-2021, autor Ubiratã Ertal, bancada PL. Assunto: criação de comissão especial. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, Ubiratã Ertal, vereador, integrante da bancada do PL, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja instituída a comissão especial com duração de 180 dias para acompanhamento das tratativas relativas à implantação de uma escola civil-militar do exercício em nosso município. Tal requerimento faz-se necessário tendo em vista a grande relevância do tema e o acompanhamento por parte dos legisladores e da comunidade em geral, que é de extrema relevância.
Coloco em discussão o requerimento 02, da autoria do vereador Ubiratã Machado Ertal.
Eu não vi o requerimento, não adentrando no mérito dele, obviamente que não, mas me parece que para formar a comissão especial tem que ter assinatura de no mínimo 5 vereadores. Se eu não estou equivocado pelo nosso... 6, 2/3. Então, eu pediria para o colega vereador para pegar a assinatura dos demais colegas, e assim vale para o outro também que está vindo ali. Toda comissão especial precisa de 2/3, se eu não me engano, no regimento, para a sua criação.
Eu suspendo os trabalhos por um minuto para que o vereador possa buscar as assinaturas, então. Retornando aos trabalhos, o secretário fará a leitura do requerimento 02-2022, de autoria do vereador Jorge Amaral.
Requerimento de número 2-2021, autor Jorge Amaral, bancada progressista, assunto envio de ofício. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, Jorge Gilmar Amaral de Oliveira, presidente integrante da bancada do PP, requer a vossa excelência, nos termos regimentais, o envio do ofício à Secretaria Estadual de Saúde, solicitando aprovação urgente do processo administrativo de estruturação de oftalmologista no Hospital Bom Pastor. Estruturação do serviço de oftalmologia do Hospital Bom Pastor. O Hospital Bom Pastor ingressou com um pedido junto à Secretaria Estadual de Saúde por meio da 17ª Coordenadoria Regional para ser referência nos atendimentos oftalmológicos e traumatológicos em média complexidade. Esse credenciamento é relevante a pacientes de Juiz, pois não teriam que viajar para cidades vizinhas. Hoje, os pacientes de Ijuí, entre elas muitos idosos e pessoas com comorbidades que necessitam de uma cirurgia de catarata pelo Sistema Único de Saúde, SUS, precisam viajar até o município de Tenente Portela para realizar o procedimento. Já que no que se refere à traumatologia, a referência para Ijuí são os municípios de Cruz Alta e Jiruá.
Está em discussão o requerimento 02-2011. Com a palavra, vereador Beto Noronha, depois o vereador Pipa.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, colegas vereadores, imprensa, comunidade que nos acompanha através dos portais que transmitem aqui a nossa sessão, só quero, senhor presidente, propor, se houver a sua concordância e as demais bancadas, que esse ofício ele seja por todas as bancadas, por todos os vereadores, devido à importância que tem o Hospital Bom Pastor, não só para Ijuí, para a nossa grande região, e também porque essa casa, já no mandato passado, se dedicou também e muito a esse tema da saúde, e principalmente no que se refere à questão da necessidade de deslocamentos dos nossos cidadãos a outros municípios. Ex-secretário Josias, que agora está aqui nessa casa, tivemos inúmeras reuniões, seja aqui, seja na secretaria, envolvendo os hospitais. E o Bom Pastor, em 2018, quando nós criamos a Comissão Especial da Saúde, já relatava que já vinha num processo de credenciamento, de solicitação de credenciamento para prestar o serviço. E, na verdade, tem por parte do governo do Estado uma morosidade, sempre uma justificativa, sempre agregando algo mais que precisa na organização da infraestrutura do hospital. Então, nós temos hoje o Hospital Bom Pastor nas suas novas instalações, totalmente adequado, com as plenas condições, com equipamentos. Eu lembro de que no ano passado, ainda acho que no início do ano, quando conversei com a administradora do hospital, a Rosane Schiavo, ela afirmava que tinham feito inclusive as tratativas com profissionais médicos, né, que é uma das demandas da cidade, de ter à disposição, então, profissionais para atender essa solicitação. Então, vereador Jorge Amaral, muito bem lembrado, uma proposta novamente importante de nós reavivar esse tema e de apoio, não só ao hospital, mas, na verdade, à nossa comunidade juense. Porque, lembro, inclusive, de diversos relatos pelo ex-secretário Josias, na época, do custo, né, que é para o município de Juiz, no sentido do deslocamento dos cidadãos para o atendimento em Três Passos, 13 de Maio, Palmeiras, enfim, outros municípios. Então, o que está faltando, na verdade, é por parte do governo do Estado, aqui não, no nosso palavrear bem, bem chulo aqui, eles estão enrolando. Enrolando já faz muito tempo. Então precisa, sim, talvez nós, inclusive, recorremos ao apoio também das relações políticas que nós temos na Assembleia Legislativa, quem tem os seus contatos dentro do governo do Estado, para que nós efetivamente possamos prestar esse serviço, ofertar esse serviço para os nossos cidadãos de Juiz, e que não é só de Juiz, o Hospital Bom Pastor atendendo também a região. Era isso, senhor presidente, muito obrigado.
Paulo, quer se manifestar?
Boa noite, senhor presidente, demais da mesa, colega vereadora Alexandra, Bruna e coletivo, e os demais vereadores. Relembro que esse assunto é de grande importância, porque acredito que quase todos os vereadores recebem reclamações sobre a distância que tem para cada um dos nossos idosos e as pessoas que precisam se locomover até Juruá e nas outras cidades. Além que não vai ter mais essas situações decorrentes, também o município começa a economizar, pois o transporte é feito através da Secretaria Municipal de Saúde, é isso, né, Josias? Então, para nós é de extrema importância, nós precisamos que tenha esse centro, né, e o Hospital Bom Pastor, ele está preparado, estive fazendo uma visita, e eu tenho certeza que só vai trazer benefícios para a nossa comunidade aqui do município de Juiz. Era isso, senhor presidente.
Continua em discussão o requerimento. Como autor, então, do requerimento, eu quero fazer uma pequena manifestação, dizendo que Ijuí é um polo de saúde reconhecido regionalmente e nós temos, então, o Hospital Bom Pastor, que iniciou seu funcionamento há pouco tempo e precisa de um olhar com atenção da Secretaria Estadual de Saúde no sentido de credenciar dois importantes serviços para Ijuí, mas para a região. O serviço de oftalmologia, tão importante como vereadores aqui se manifestaram, e o serviço de alta complexidade em ortopedia, também da maior importância, porque são duas áreas em que pacientes de Juiz da região precisam se deslocar a distâncias importantes, gerando gastos para os cofres públicos que têm que manter a passagem desses pacientes. Então, nós gostaríamos de convidar todos os vereadores, porque tem um ditado muito simples, muito gaudério, muito gaúcho, que diz assim: quanto mais foice, mais roçado, para que se engajassem então nesse ofício, assinassem ele junto com a gente, tornassem ele robusto, para que a Secretaria de Saúde então preste atenção na necessidade premente, urgente, do credenciamento da oftalmologia e da ortopedia no Hospital Bom Pastor. E a comunidade, de maneira geral, precisa cobrar dos vereadores, dos prefeitos da região, esse credenciamento o mais breve possível, porque eu tenho certeza, tá, que ele é extremamente importante para toda a região. Alguém mais deseja se manifestar? Está com a palavra a vereadora Alexandra Lentz.
Senhor presidente, demais colegas, não, eu só achei importante salientar que, na verdade, hoje o município de Juiz, a saúde do município de Juiz hoje, qualquer atendimento em oftalmo não tem. Então, quer dizer, se eu precisar hoje uma consulta de oftalmologia, eu tenho que me deslocar para a Tenente Portela. Quer dizer, não é só cirurgias. Antigamente, era só cirurgia de cataratas, procedimentos mais complexos. Hoje, qualquer atendimento, se uma criança precisar atendimento, um adulto precisar atendimento em oftalmo para rever um óculos, quebrou óculos, enfim, aquelas consultas de rotina, tem que ir para fora de Juiz. Então, isso é um absurdo. Traumato é a mesma coisa. O paciente precisar de uma consulta com traumato, tem que se deslocar para fora de Juiz. Então, quer dizer, virou demais, se transformou numa ambulancioterapia. Então, quer dizer, isso nós temos que mudar urgentemente, né? E, assim, a gente sabe que um grande número de pessoas que precisam do serviço de oftalmo e traumato são pessoas idosas hoje. São pessoas que que têm dificuldade para caminhar, são pessoas que têm dificuldade de enxergar, e aí tem que sair às vezes de madrugada daqui, de Juí, ficar o dia inteiro lá aguardando para consultar e voltar à noite. Gente, isso é desumano. Isso não pode mais acontecer. Então, nós temos que sim incentivar, sim, o bom pastor, para que aconteça isso o mais breve possível, o mais urgente possível. Senhor presidente.
Muito obrigado pela contribuição, vereadora Alexandra. Quero deixar aqui uma sugestão aos meus pares, porque também a vontade política é importante, vereador Matheus, nessa situação, que cada um dos senhores e senhoras possam ligar para seus deputados, fazendo uma pressão para os senadores, pedindo para que eles intervenham, que eles falem com o secretário de Saúde, e a gente sabe que o Covid tem ocupado bastante, certamente, a Secretaria de Saúde, mas isso é uma questão de caneta, é uma questão de decisão, né? E se tiver que gastar dinheiro, tanto faz gastar dinheiro em Palmeiras ou em outra cidade. Nós queremos aqui ser referência nessas áreas e temos estrutura para ser referência. Então, cada um dos senhores pode ser muito importante ligando para o seu representante, para o seu deputado, pedindo para que ele faça essa pressão, digamos assim, junto à Secretaria de Saúde do Estado. Muito obrigado pelo apoio. Eu quero saber se mais alguém deseja se manifestar. Ninguém mais querendo se manifestar, eu quero perguntar se aceitam que seja encaminhado como todas as bancadas. Quem está, então, coloco em votação o requerimento, aqueles que estão favoráveis permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento de número 2 de 2021, autor Ubiratã Hertal, bancada do PL, assunto criação de comissão especial. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, nesta, Ubiratã Hertal, vereador integrante da bancada do PL, requer a vossa excelência, nos termos regimentais, que seja instituída a comissão especial com duração de 180 dias para acompanhamento das tratativas relativas à implantação de uma escola civil-militar do exercício em nosso município. Tal requerimento faz-se necessário tendo em vista a grande relevância do tema e o acompanhamento por parte dos legisladores e da comunidade em geral. É de extrema relevância.
Requerimento 02 de 2021. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores. Está com a palavra o vereador Ubiratã Machado Hertal.
Boa noite, presidente. Boa noite, secretário. Vereadores, vereadoras. Bom, eu estou propondo essa comissão porque nós temos um movimento na cidade para implantarmos aí uma escola cívico-militar do Exército. E é importante que a Câmara ela tenha uma comissão que acompanhe todo esse processo, então, desde o encaminhamento que nós já sabemos que o Executivo Municipal já propôs, isso o Ministério já se inscreveu, então, nessa lista para receber, então, no Ministério da Educação, essa escola cívico-militar do Exército. Mas é um debate que nós temos que propor aí à sociedade, à comunidade, e nada mais justo que nós, como representantes do povo, eleitos para representá-los, então, façamos esse debate. Quero aproveitar aqui também, já antecipando o outro requerimento da Comissão Especial para debater o plano de mobilidade. O vereador, ex-vereador Jefferson Dalla Rosa, juntamente com a bancada do PSB, vereador Busnello, outros demais vereadores que aqui estiveram, que ainda estão, debateram amplamente a questão da mobilidade e que é uma questão importante para o município de Juí. Haja vista a questão do transporte coletivo, a concessão hoje do transporte público coletivo passa por grandes dificuldades não só aqui em Juí, mas em todo o país. Então, eu acredito que essa questão da mobilidade ela é muito importante, não só pela questão do transporte coletivo, mas também pela pela circulação de veículos e pessoas, principalmente no que tange aí os nossos passeios públicos, aí o deslocamento a pé e o cicloviário. Então, acredito que é de suma importância também essa comissão para nós revisarmos o plano de mobilidade que foi aprovado para essa casa em 2010, sancionado pelo prefeito Balinha à época, e que, infelizmente, não foi tão utilizado pela gestão anterior, e nós temos aí gargalos, principalmente nas rotatórias, rotatórias implantadas com obstáculos, e que nós estamos vendo hoje caminhões tendo que fazer a manobra na contramão de direção, causando riscos de acidente, enfim. Então, são questões aí que nós temos que analisar. Então, peço a atenção dos senhores aí, para que nós, das senhoras, para que a gente possa, então, ter essas duas comissões aí na casa. Muito obrigado.
Continua em discussão o requerimento 02-2021, vereador Ubiratã e tal. Alguém mais deseja se manifestar? Como ninguém quer se manifestar, coloco em votação o requerimento. Vereadores que estão favoráveis, permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento de número 1/2021, autor Ubiratã e tal, bancada PL. Assunto: criação de comissão especial. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, Ubiratã et al., vereador integrante da, da bancada do PL, requer a vossa excelência, nos termos regimentais, que seja instituída a comissão especial com duração de 180 dias para análise e revisão da Lei Municipal de número 5.481, de 9 de agosto de 2021. E 11, que institui o Plano Diretor de Transporte e Mobilidade, PlanMob, e dá outras providências. Tal requerimento faz-se necessário, tendo em vista a grande demanda do setor de transporte e trânsito e a falta de implantação de medidas sugeridas pela prolatada legislação. Considerando a necessidade de reabertura do debate acerca do tema por parte dos legisladores da comunidade e da comunidade em geral.
Está em discussão o requerimento número 01/2021, de autoria do vereador Ubiratã Hertal. Está com a palavra o vereador Ricardo Adan.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, comunidade que nos assiste, essa comissão ela é muito importante no que tange a questão justamente da mobilidade urbana mesmo, que Juiz está crescendo de um tamanho muito além do que se esperava, isso é, e a tendência é que se cresça mais ainda, né, com o advento das empresas que estão vindo, da própria a Faculdade de Medicina, que vai atrair outras áreas, que vai expandir mais na questão da saúde, onde muitos municípios vão vir aqui buscar esse recurso. Mas, uma das coisas, eu falava com um colega Bira, Hertal, e a gente vai estar apresentando junto uma proposta que é, Busnello, ao Executivo, de que seja fomentado a... que o funcionário público municipal venha ter vale transporte, o que hoje não é disponibilizado ao funcionário público municipal. Isso faz com que fomenta que o funcionário público tenha uma condições, e como hoje o município não tem muita condição de dar o aumento ao funcionário público, pode dar, dando um benefício, Beto, ao funcionário público municipal, de dar mais esse incremento de ganho. E com esse incremento de ganho, está ajudando a diminuir o fluxo de carro, porque essas pessoas, porventura, deslocam com o seu veículo, com o seu automóvel, vão ter um custo mais barateado, porque vão ter um vale de transporte, e com isso diminui o fluxo de carro no nosso município, e com isso a gente também está ajudando no quesito mobilidade urbana. Então, essa é uma sugestão que a gente vai estar colocando, já apresentando esse anteprojeto junto à comissão para avaliação e encaminhado posteriormente, se assim achar necessário por todos os vereadores, encaminhado então ao Executivo para apreciação de todos do Executivo na viabilidade de implementar do anteprojeto a um projeto de lei e uma política de governo, se assim for o caso. Muito obrigado.
Continua em discussão o requerimento do vereador Ubiratã Hertal. Como ninguém mais deseja se manifestar, coloco em votação o requerimento 01-2021. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade de votos.
Tem pedido informação?
Não.
Ok. Despachamos favoravelmente os seguintes pedidos de informação, anteprojetos de leis e indicações. O senhor secretário fará a leitura.
Anteprojetos de lei. Adalberto de Oliveira Noronha, do PT. Da nova redação ao parágrafo único do artigo 15, ao parágrafo 2º do inciso 2 do artigo 16 e ao parágrafo único do artigo 179, estabelecidos pela Lei Complementar de número 6.792, de 31 de dezembro de 2018, que estabelece o Código Tributário do Município, consolida a legislação tributária e dá outras providências. Adalberto de Oliveira Noronha, do PT, dispõe sobre a implantação de dispositivo chamado Bueiro Inteligente no âmbito do município de Juí e dá outras providências. César Busnello, PSD. Institui o programa Adolescente Aprendiz no âmbito da administração pública do município de Juí, Rio Grande do Sul. Jorge Amaral, PP. Dispõe sobre o programa municipal de incentivo ao desenvolvimento da piscicultura no município e dá outras providências. Jorge Amaral, do PP. Institui o programa municipal de eletrificação social e dá outras providências. Matheus Pompeu e Paulo Braga. Assegura às pessoas com deficiências auditivas o direito a atendimento por tradutor ou intérprete de Libras nos órgãos e entidades da administração pública direta e indireta e dá outras providências. Matheus Pompeu e Paulo Braga. Dispõe sobre a criação do programa de distribuição gratuita de material e uniforme escolar na rede pública municipal de ensino e dá outras providências. Rodrigo Noronha, do PP, determina a implantação de bicicletários em locais públicos que descreve e dá outras providências.
Segue lendo? Terminou? Está ligeiro agora. Acho que não é espaço para se manifestar.
Passamos às indicações. Beto Noronha, proceder na concessão do exercício de 2021 da reposição da perda inflacionária, revisão geral anual dos servidores públicos municipais de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, IBGE, considerando o disposto na CF88, bem como a nota técnica de número 13/2020, Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, na qual fica reiterado o devido esclarecimento acerca das diversas entre reajustes constitucionais e reajuste salarial. Beto Noronha, PT. Contratar em caráter emergencial empresa especificada na limpeza e esgotamento de fossas para oportunizar a continuidade de oferta desse importante serviço à população, enquanto o caminhão de propriedade do município que era utilizado para execução desse serviço encontra-se em averiado e sem condições de uso. Beto Noronha, PT, restaurar o passeio público na rua Goiás, entre as ruas Doutor Pestana e Sepete Araju, no centro. Adalberto Beto Noronha, PT, efetuar melhorias, patrolar, encascalhar e passar o rolo nas vias da linha 4 Norte, principalmente no arredores da comunidade do 25 de julho. Beto Noronha, verificar a situação da tubulação de drenagem pluvial na rua Jorge Leopoldo Weber, em frente a um imóvel de número 628, bairro Assis Brasil. Beto Noronha, efetuar melhorias nas vias da área urbana próxima ao antigo Instituto de Menores no Distrito de Santana, melhorias como patrolar, encascalhar e passar o rolo nas vias, sendo que muitas vias não apresentam condições de traficabilidade. Matheus Pompeu e Paulo Braga, realizar em regime de urgência a troca de 18 lâmpadas queimadas na iluminação pública central do distrito de Chorão, a pedido dos moradores que estão totalmente no escuro. Paulo Braga e Matheus Pompeu, verificar a possibilidade de instalar lixeiras comunitárias no distrito de Barreiro. Paulo Braga e Matheus Pompeu, realizar encascalhamento e patrulhamento da rua Padre Antônio Kuber, bairro Getúlio Vargas, com urgência. Rodrigo Noronha, realizar a pavimentação da rua Adolfo Rossi, pois a rua está intransitável devido ao crescimento da vegetação e muitos bueiros na via. Rodrigo Noronha, realizar a construção de uma galeria de tubos na rua Cristóvão Colombo, esquina com a rua Bento Gustavo, pois ali, quando chove muito forte, a tubulação existe de um metro, não suporta a vazão, causando transtorno aos moradores que ali têm casas invadidas pela água. Rodrigo Noronha, realizar a pavimentação na rua Wilson Rony Teixeira, na quadra H do bairro Getúlio Vargas, principalmente principal ligação da Avenida São Luís para a creche do bairro, pois não tem calçamento e quando chove a água da rua, juntamente com o barro, vai para dentro dos pátios. Rodrigo Noronha, realizar a pavimentação de uma nova via à esquina da rua Carlos Limp, nas proximidades do imóvel 1100, pois já existem alguns moradores no local em dias de chuva, fica muito difícil o acesso. Rodrigo Noronha, providenciar dois redutores de velocidade nas proximidades da Escola Estadual Madre Santilá, pois há grande circulação de crianças, bem como os carros e motos passam em alta velocidade no local. Rodrigo Noronha, instalar uma lixeira para os moradores da linha 6 Leste, próximo ao Parque Havaí. Rodrigo Noronha, realizar o encascalhamento da estrada do Rincão dos Brise, a aproximadamente 300 metros de asfalto, pois quando chove causa transtorno aos moradores e principalmente para os caminhões que buscam leite nas propriedades. Rodrigo Noronha, realizar a limpeza da rua 24 de fevereiro, esquina com Anitta Garibaldi, pois há crescimento da vegetação fechando cada vez mais a rua, também depósito irregular de lixo no local. Rodrigo Noronha, realizar a pavimentação da rua Bento Gonçalves, trecho entre a rua Ernesto Alves e rua do Comércio, pois a Corsã abriu a valeta para a colocação de tubulação do esgoto e a rua segue aberta desde outubro, causando transtorno aos veículos que passam por ali. Rodrigo Noronha, realizar a continuação da pavimentação da rua Doutora Alicia Regina, quadra N do bairro Getúlio Vargas, pois quando chove vira um rio e está sem condições de traficabilidade. Ubiratã Hertal, realizar a pavimentação da rua José Gabriel após o trevo com a 285 em direção ao município de Augusto Pessano. Birertal, realizar a troca de lâmpadas queimadas da rua Francisco Esperoto, bairro Sol Nascente, nas proximidades do imóvel número 53. Birertal, realizar a colocação de tubos na Avenida São Luís, bairro Getúlio Vargas, em frente ao imóvel de número 1841. Pois quando chove, alaga as casas próximas, causando transtorno aos moradores. Birertal, realizar o encascalhamento da continuação da Rua 19 de Outubro, lateral à lateral à penitenciária modulada, Birertal. Realizar um estudo com a equipe de engenheiros da Secretaria de Obras referente à drenagem pluvial da Rua Manaus, em frente ao imóvel número 177, pois quando chove, causa alagamentos nas casas, causando transtorno aos moradores. Birertal. Realizar um estudo da rota da Avenida Brasil com a Rua Emílio Slitz, pois os caminhões não conseguem fazer contorno. Valdenei. Valdenei dos Santos. Providenciar o amparo dos bueiros existente nas ruas Vicente Razia e Alfredo Rubenberg, ambas sobre a circunscrição do bairro Munistorque. A demanda é antiga. Os moradores há tempo reclamam acerca da dificuldade no deslocamento devido aos buracos existentes em ambas as vias, com potencial de risco de danos aos veículos dos usuários e acidentes de trânsito. Frisa-se, inclusive, que a empresa responsável pelo transporte urbano de passageiros também reivindica melhorias nas referidas ruas, muito em razão dos elevados custos da manutenção da frota. Valdenei, Popai, providenciar o reparo de buracos existentes na rua Elipto José de Costa, bairro Lulu, em razão de buracos existentes na rua, requer a coleta urbana de lixo, consegue transitar pelo local. Valdenei Popai, providenciar o encascalhamento da rua Ermina Casagrande, próximo ao imóvel número 55, bairro Industrial. Em dias de chuva, resta intransitável a via, não apenas pelo risco de atolamento de veículos, mas como pela presença do pó que se forma depois do seco local. Valdenei ou Popai. Providenciar a pavimentação da rua Miguel Conajeski, bairro 15 de novembro, parte da via, paralela à empresa cerealista Seriema, companhia limitada, emergenciamento, patrolar, encascalhar e passar o rolo, pois a via está sem condições de traficabilidade.
Como os vereadores observaram, nós tivemos 111 indicações e requerimentos. Isso denota trabalho importante de todos os vereadores, mas eu quero usar esse espaço também para a gente fazer uma discussão, não aqui, mas uma reflexão. O tempo vale dinheiro, né? E eu penso que nós estamos num tempo muito moderno para gastar quase uma hora e meia lendo esses requerimentos. Então, eu enquanto presidente, já no ano passado, na outra legislatura, eu me questionava muito sobre isso, mas nós estamos pensando aqui num processo eletrônico, nós estamos, né, autorizamos a casa a negociar um software, um programa de gerenciamento eletrônico de todas essas coisas. Além de economia de papel, né, a internet hoje facilita isso tudo. E quero acreditar que isso pode ser até virtual, né, que quem quiser acessar aos requerimentos de todos nós vereadores aqui. Então eu vou deixar uma provocação na casa de que a gente estude uma reforma do regimento interno da Câmara e não percamos uma hora lendo essas proposições. Passando os espaços destinados ao pequeno e grande expediente, eu vou, a pedido do líder da bancada, Adame, isso é regimental, o líder tem preferência, eu vou chamar ele primeiro, então, para fazer o uso da palavra.
Obrigado, presidente. Dizer que qualquer líder de bancada tem a preferência, né? Senão vai ficar aqui, parece só o Adame que tem preferência, não. Todo, qualquer líder tem preferência. Deixa eu colocar. O que me traz à tribuna é a grande preocupação que se tem E eu vejo aqui, e quero parabenizar todos que estão se empenhando nisso. E a gente falava aqui de reabrir a comissão da mobilidade urbana, mas essa pauta também ela é importante porque, embora ela não seja a pauta da mobilidade urbana internamente da cidade, mas ela cruza a cidade, que a gente fala da duplicação da BR-285. E a gente fala com satisfação, com alegria, que, provocado pelo Executivo, muitos colegas parlamentares aqui buscaram, junto aos seus deputados, junto à sua influência política, junto à sua articulação política, contatos com lideranças para justamente buscar recursos que dessem o passo inicial a esse projeto que há muitos anos vem se falando, que começou com o Bira, com o Balim, que aqui se faça justiça, e que naquele primeiro projeto, em função da primeira empresa não ter elaborado direito, tiveram que refazer o novo projeto, né? E agora, para se criar a rúbrica, para que se abra o canal de buscar recursos, a bancada estadual, muitos deputados conseguiram, através das articulações das suas bases, colocar recursos para que desse, então, esse pontapé inicial. Né? Eu vejo aqui Noronha, que falou com o Sanderson e o deputado de Cruz Alta, Westphalen, cada um deu 1 milhão. Nós conversamos com o ex-deputado Narciso Peronde, que já esteve em Brasília, inclusive, com a comitiva do HCI. Não se cansa, mesmo fora do palco da política de frente, não tem ficado fora, se articulou junto com o deputado Osmar Terra, nosso pedido, e conseguiu, Brunello, mais 2 milhões através do Osmar Terra para nesses 10 milhões da bancada. Estamos aguardando o posicionamento do deputado Márcio Bialco, que deve anunciar também, talvez, mais 1 milhão também da bancada. Então, só do MDB, são 3 milhões, 1 milhão do PSL, do Sanderson, do Cherini, do Pompeu, através da articulação do colega Matheus, entre outros deputados, que até então esses nomes que chegaram até nós, porque ainda não se abriu quais os outros deputados que arranjaram, mas um total já de 10 milhões para iniciar o passo. E com isso, inicia-se aqui uma grande articulação, agora da própria bancada, e aí que vem a força maior, que é buscar junto aos ministérios, o Ministério de Transporte, que muitos recursos a fundo perdido estão investidos em vários projetos do Brasil, que possa ser aportado aí esse projeto para nós buscar. Isso vai mais uns 2, 3 anos, nós precisamos manter as bancadas firmes nesse propósito, porque quem utiliza a BR na entrada, tanto na vinda, principalmente no horário de pico, Alexandre, é uma dificuldade terrível que está se tornando o nosso entroncamento da BR-285, que precisa urgentemente, não é nem questão de... É questão que precisa... como toda a região. Então, aqui eu quero parabenizar todos os colegas, todos os que se empenharam com seus deputados, com a sua política de articulação, e que esse benefício. E não posso ressaltar aqui, que mais uma vez, mesmo não sendo deputado, né, ressaltar o belo trabalho que o Peronde fez, quando o projeto parecia que não ia mais acontecer, no governo Temer, por ser vice-líder do governo, conseguiu botar isso de novo na pauta do PAC, que chama... Do governo federal, e que com isso hoje conseguimos vislumbrar aí a grande possibilidade de realmente essa tão sonhada demanda ser realizada. É isso, colegas vereadores, senhor presidente.
Nós vamos começar as manifestações, alguns desistiram, pelo pequeno expediente. Quem tiver no grande expediente vai ser chamado depois. No pequeno expediente está com a palavra o vereador Josias Pinheiro.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, comunidade que nos assiste, dirijo hoje, nesse momento, uma sessão da Câmara diferente, como tem sido diferente nesses últimos 12 meses as nossas vidas, o nosso dia a dia. Me dirijo aqui hoje para lembrar que há 1 ano atrás instalamos, através da administração municipal da época, o nosso centro de triagem no Ginásio Municipal de Esportes. muitas críticas na época, muitos questionamentos, mas lá, hoje, com certeza, e quem olha para trás e sabe tirar o proveito produtivo das questões, sabe avaliar as situações, verificará o quanto que aquela administração estava certa. Tratamos com respeito tanto o cidadão como o nosso servidor. Lá, sim, tínhamos um ambiente adequado ao serviço. Não somos contra a troca de local do centro de triagem, mas entendemos que precisávamos, que a administração atual precisava pelo menos ter olhado antes algumas questões. Precisa sim, lá junto ao SUSão, como a gente chama, na sede administrativa da secretaria, um espaço adequado ao paciente. Esse espaço adequado não foi criado. Quem visitou lá o local do centro de triagem nos últimos dias viu a falta de humanização que estão tratando o ser humano. Nós não podemos ter pacientes aguardando para ser atendido numa hora tão difícil, e quem já passou por essa situação sabe, embaixo de uma lona de caminhão, sem cadeiras para sentar e sem banheiro para utilizar quando necessário. Quando utiliza o banheiro, vai no banheiro central da secretaria. E a contaminação? Como é que fica? E o cuidado com o ser humano? Como ficou? Nada foi levado em consideração. Não somos contra, digo novamente, a troca de local. Pelos princípios de cada gestão, faz do jeito que acha importante. Mas nós precisamos, sim, saber olhar o ser humano. E o nosso servidor? Quem cuida dos outros? Não foi pensado neles. R$1.400.000, colegas vereadores, foi apresentado no relatório de gestão da saúde, na última quinta-feira aqui na Secretaria de Saúde. R$1.400.000 ficou em saldo disponível para uso do Covid-19. Para esse fim, esse recurso não pode ser utilizado para outras ações. Então não foi por uma questão apenas financeira essa troca. Faltou visão, faltou esse tipo de inovação, não nos serve para a comunidade de Juí. E eu pergunto, e o raio-x que era feito o serviço lá no posto de saúde? Aonde está sendo realizado o raio-x? Será que é junto na UPA? Junto com os outros serviços? Essa é outra história, nós vamos verificar. Então eu venho trazer a nossa indignação, nosso questionamento à administração municipal. A inovação do Poder Mais começou mal. Então, por favor, gestores, revejam, olhem com atenção ao cidadão e ao servidor da saúde. Muito obrigado, senhor presidente, senhores vereadores.
Pequeno expediente, está com a palavra o vereador Paulo Braga.
Aqui já cumprimentei o presidente e os demais vereadores e vereadoras. Quero iniciar minha fala agradecendo ao nosso deputado da nossa bancada, que fez um trabalho extraordinário nessa última semana, abrindo a rúbrica para o entorno da 285 com R$1.000.000. Se não fosse a movimentação que ele fez, nós não ia conseguir esses R$10 milhões. Então, muito obrigado ao nosso deputado Pompeu de Matos, que está lembrando da nossa comunidade aqui, que tanto sofre, tanto quer que esse sonho se realize. Também eu quero deixar bem claro para os nossos servidores que, enquanto servidor municipal, eu também estou chateado por não receber aí o NPC, não receber os aumentos. Mas eu quero deixar também claro aqui que registre nas atas que acredito que todos os vereadores aqui que estão querem sim que tenha a reposição salarial, porque nós temos muitos servidores comprometidos, muitos servidores que levam a sério, e nós só somos referências em muitos setores, porque existem esses servidores que estão trabalhando manhã, tarde e noite. E quero dizer mais que o nosso prefeito olhe em especial para todas essas categorias que nunca deixam na mão o nosso município, né? Tanto se subiu, nós sabemos o quanto está 5 quilos de arroz, quase de R$30 a R$50, e o salário de muitos servidores estão quase no mesmo valor do salário mínimo. Então, que olhem em especial para essas classes que estão que trabalham tanto para o nosso município. Também eu queria falar que nesse tempo de recesso nós trabalhamos incansavelmente, eu e o Matheus, até estou dizendo para muitos que não é coletivo não o nosso mandato, são dois mandatos, mas duas cabeças que pensam para o melhor do nosso município de Juiz. E nós queremos o melhor e nós não queremos só trazer as demandas, mas nós queremos levar as soluções e por isso que nós nos colocamos à disposição da nossa comunidade. Também relembrar, meu amigo Jorge Amaral, né, que numa escola não existe só professores, existe também quem faz os alimentos, o secretário, a coordenação, que precisam também receber essa vacina. E que me coloco à disposição de todas as escolas e todos os nossos colegas que estão apavorados com a situação da volta às aulas e eles também não foram vacinados. Então, que se imita um documento, né, pedindo ao governo do estado do Rio Grande do Sul que coloque não somente os professores, mas sim o quadro geral das escolas do nosso município de Juiz, que tanto se trabalha e por isso que é um sucesso a nossa educação. Também coloco à disposição de todos os outros colegas em fazer trabalhos conjuntos, né, porque aqui a gente não está por uma bandeira, e sim para representar o nosso povo aqui do município de Juiz. Estive, sim, em visita à nossa Secretaria Municipal de Saúde, onde eu vi o trabalho, e eu vi muitos colegas meus servidores, porque o qual eu tenho orgulho de ser servidor do município há 10 anos, contando, né, as situações que muitos que estão positivados, eles saem dali da parte que é da triagem e vão nos banheiros na secretaria, vão subindo no segundo andar, vão indo em agendar consultas, vão indo falar com algum outro servidor. Isso é lamentável. Nós precisamos ter um lugar onde seja o centro de triagem bilhetal, onde seja específico para esse caso, e a gente não pode misturar. Porque a saúde é em primeiro lugar e nós precisamos, sim, Ricardo Adame, colocar as nossas pessoas, priorizar os nossos moradores. Eu falo os nomes porque isso é para, né, continuar a conversa, né? O Biretal ficou meio chateado ali. Trabalhamos assim em conjunto e queremos sim que essa administração faça o bem para o nosso município de Juiz e por isso que a gente aponta essas irregularidades para que se tome providências e para que se o município sim seja os moradores de Juiz sejam sim tratados com respeito e com certeza que eles sejam sim atendidos adequadamente como precisa se ter. Até mesmo que se tenha uma fiscalização maior, porque hoje o nosso comércio está fechado. Nós temos que relembrar, né, é muito fácil falar em fechar as portas, mas o nosso comerciante também tem que pagar os salários, tem que pagar aluguel, e nós precisamos relembrar dessas situações também. Eu sei que a vida é em primeiro lugar, mas a gente tem que dar formas. A gente tem que ter uma fiscalização efetiva nos bairros. Nós precisamos mostrar através desses bares, através desses locais de festas que se tem aglomerações, e a gente tem que cortar. A gente tem que chegar com a polícia, a gente tem que chegar com a fiscalização, a gente tem que intensivar essa fiscalização no município de Juiz para que não aconteça mais. Né? O feriado de carnaval, o nosso município parou e agora nós estamos pagando
meio minuto, vereador.
Obrigado, já. Nós estamos pagando o preço muito alto, né, Jorge Amaral? E com certeza eu desejo saúde, né, a todos que estão passando por esse momento. Perdemos um grande amigo, Silvio Lopes, né, pelo Covid-19. Esposo de uma colega servidora e tantos outros estão perdendo. E parece que a gente só dá conta e a gente só percebe que a gente está perdendo vidas e que vidas importam quando começam a morrer pessoas próximas de nós, da nossa família. E para terminar, eu quero relembrar que hoje começa o mês de março, 1º de março, que lembra as mulheres, que é uma luta contínua contra o machismo, contra todos esses achismos que se tem no meio da figura feminina, que muitos homens, né, não valorizam e por isso que muitas vezes mulheres ganham menos. Então, por isso que eu quero lembrar e nós queremos sim trabalhar contra a violência doméstica, queremos sim falar e também avisar a nossa comunidade que nós ia ter um trabalho belíssimo no mês de março em parceria com sindicatos e empresários e nós estamos cancelando por causa da pandemia, mas que futuramente nós vamos fazer sim essa semana de palestras para conscientização desse momento tão importante, quero dizer que Dia da Mulher não é só 8 de março, é todos os dias. Nós temos que respeitar, nós temos que dar lugar e nós temos que valorizar. Por isso que eu quero me colocar à disposição da Bruna e o coletivo, nossa vereadora Alexandra, para juntos nós combater todos os tipos de opressão, né, que isso existe, até mesmo às vezes dentro do plenário. Muito obrigado.
Vereador, eu tenho sido condescendente, eu acho que quando o vereador está empolgado, né, eu acho que a gente não deve cortar a palavra, mas também passou 3 minutos, tá, vereador? No pequeno expediente está com a palavra o vereador Marildo Kronbauer. 5 minutos, vereador. Não se prevaleça da minha condescendência. Tinha que ter pegado o grande expediente. Tinha, sim. Ah, não, era 3.
Vamos botar aqui, né?
Já não faço mais menção aos colegas e colegas e ao presidente, porque já anteriormente me manifestei na tribuna. Eu só queria, rapidamente, fazer uma indicação, nobre presidente. Na rua Júlio Lopes, número 36, esquina com a Jacinto Luiz da Silva, na parada de ônibus, bairro Modelo, notificaram o proprietário para uma limpeza urgente. Proliferação de ratos, baratas, etc, etc. Então, eu quero fazer isso aqui, essa notificação verbal, para a próxima sessão já entrar na pauta, tá, minha querida amiga Lígia? E também, eu gostaria de lembrar e de até fazer uma indicação ao nosso prefeito, Andrei. Nós temos algumas prerrogativas a respeito do Covid, nobres vereadores. Hoje, por exemplo, eu escutei no noticiário das 11 horas, casualmente eu estava no carro, liguei o rádio, onde eu consigo, às vezes, pegar algumas notícias que venham ao nosso encontro. O prefeito Sebastião Melo de Porto Alegre está tentando buscar, vereadores, recursos próprios, arrumar a rúbrica, de outras rúbricas, para comprar a Covid, a vacina para a Covid-19. Eu ouvi também em manchete do governador Leite dizendo que os municípios, cada prefeito deveria comprar essa vacina para que comece a vacinar maciçamente a nossa população, porque não vai ter como nós cumprir com o calendário e vacinar todas essas pessoas. E olha, gente, agora há pouco fiquei sabendo de um amigo nosso aí que está com Covid, o meu vizinho está com Covid, a minha vizinha também está com Covid, e assim por diante. É assim, ó, se alastrando rapidamente. Então, eu até creio que sim, que eu acho que todos os prefeitos teriam que comprar uma quantidade que pudessem comprar e vacinar a população de cada cidade, iria mais rápido. Imunizaria mais rápido as pessoas, porque nós esperar, gente, com 4% de 210 milhões de habitantes no país, nós vamos padecer muito e muitas pessoas muito próximas da gente, a própria família, a própria pessoa da gente, pode vir a sofrer algumas situações mais graves com esse vírus. Mas eu também quero aqui dar uma ideia. A ideia não. Dizer ao executivo que, pelo amor de Deus, olha uma Bento Gonçalves, gente. Gente, faz quantos meses que está aberta aquelas valas? Faz quantos meses que foi fechado e que já compactou? A obra está licitada, a empresa vencedora já fez uma parte. É só dar uma cutucada para fazer outra parte. Se não consegue fazer em frente ao mercado Itália ainda o recapeamento, faça para cá. Faça aqui na antiga fábrica de balas, que vem até aqui na 21 de abril. Gente, é desumano aquelas pessoas que moram lá, aquelas pessoas que transitam, vereador Busnel. É triste de ver, eu tenho ido lá, estão me chamando lá volta e meia. Todos vocês devem ter sido já chamados, vereadores, para nós interferir. Eu fui lá ver. Os caras também não têm culpa, os coitados da empresa, Bripasa. Pois é, vereador, sei do senhor fazer isso aí, ótimo. Estou sabendo, judicializado. bateram numa rocha tremenda lá, que não tinha como romper de imediato. Foi assim, um trabalho árduo com aquele rompedor daquela a draga. E também, depois de pronto, um cano se rompeu lá embaixo. E
tem um minuto, vereador.
Vou concluir de novo, presidente. Então, assim, ó, eu gostaria que o nosso executivo... Tivemos problemas anteriores naquela rua com o executivo que já passou. Temos executivo agora. Então, olhem para aquelas pessoas que moram lá. Eu dou essa dica ao executivo e que possam fazer, porque a obra está licitada, o recurso está garantido. Era isso, nobre presidente. Não ultrapassei, sobrou uma gorjinha para a próxima sessão.
02 segundos. Obrigado, vereador. No pequeno expediente, está com a palavra o último vereador inscrito, Matheus Pompeu de Matos.
Boa noite, senhor presidente, vereadora Alexandra, Bruna, coletivo, demais vereadores. Pelo adiantado da hora, senhor presidente, 20 horas e 22 minutos, nós estamos já contra o decreto estadual, né? Às 20 horas temos o toque de recolher, então essa sessão deveria ser encerrada. Essa seria a sugestão para estarmos seguindo a lei, né? Faço um apelo aqui para os órgãos, para a Polícia Militar, para os órgãos de fiscalização, que tenham esse mesmo empenho, esse mesmo afinco, que estão fiscalizando os nossos empresários, as pequenas empresas do nosso município, os microempresários, que também tenham esse afinco depois para coibir as festas, as aglomerações, né? Então, as festas muitas vezes particulares, mas com 30, 40, 50 pessoas nas residências, assim como as clandestinas. E... essa é a minha crítica, não é essa a saída, não é essa a solução para a crise pandêmica em que vive o mundo, né? Mas aí passa por uma série de outras soluções, inclusive como a aquisição de vacinas aí que o vereador Mutri falou também. E não é o problema, não é o comércio, não é a aglomeração. Se nós abrirmos uma loja comercial amanhã, um estabelecimento qualquer, não vai gerar aglomeração, não vai ter fila de pessoas na porta do comércio querendo comprar. E que bom que se tivesse, né? Mas infelizmente a economia não está tão bem assim, vereador Birertal, para se ter aglomeração em comércio, né? Quero citar também aqui a parceria que tem com o vereador Paulo Braga, né? Nosso gabinete, a gente sempre diz que nosso gabinete é anexo, as pessoas nos procuram, já procuram a nós dois, mandam às vezes a mesma mensagem, né? Então a gente tem feito esse trabalho em conjunto, por entendermos que juntos a gente consegue ter mais força, inclusive. Convidamos demais vereadores que, porventura, tenham interesse em alguma manifestação, em alguma proposição, algum anteprojeto de lei, também se façam presente junto conosco, assim como a oportuna indicação do nosso presidente, Jorge Amaral, quanto à RS-522, que a princípio foi uma propositura individual e acabou se tornando nossa proposição agora, vereador Jorge Amaral, presidente dessa casa. E que conheço bem essa problemática dessa RS também. Eu trabalhei por um ano em Augusto Pestana, fui gerente do mercado da Cotrijuí lá. Então, transitava todo dia naquela RS. Ainda não estava no estado em que se encontra. Ela estava começando a se deteriorar. E, pasmem, durante os 12 meses que eu fiquei lá, foram 12 óbitos na rodovia. Era uma morte por mês. E a rodovia estava em melhores condições, inclusive. Então, é um problema gritante, realmente, que a gente precisa dar as mãos e dar uma solução para essa problemática. Lembrando que isso vai estende-se até Joia. Eu tenho clientes em Santiago, por exemplo, e estende-se Joia também, a situação tá bem feia. E onde era terrível, antes era Santa Tecla em diante. Santa Tecla, Santiago, era intransitável, né? Mas teve movimentação da comunidade local ali de Santa Tecla, né? Fizeram barreiras, fizeram manifestações, estiveram em Porto Alegre com deputados, o deputado Pompeu também tomou frente desse movimento e conseguiram, então, o recapeamento, o conserto dessa rodovia de Santa Tecla até Santiago. Então, talvez a gente tenha que tomar esse mesmo caminho para ter essa solução. Temos também dois anteprojetos de lei, né, apresentados em parceria com o vereador Paulo Braga, né? Um deles trata-se, então, do uniforme de uso obrigatório e cedido pelo Poder Público Municipal, pela Secretaria de Educação, uniforme para a escola da rede pública municipal. Assim como material escolar para as crianças de baixa renda também. Isso é, a nosso entender, de suma importância. inclusive para o vereador Birertal, e sugeria também, o vereador Rodrigo Noronha também sugeria a questão da escola cívico-militar, né? Não vou entrar no mérito aqui, mas isso passa para a questão da organização do visual também. Você vê uma criança uniformizada, você já identifica ou ela está indo ou ela está voltando da escola. Se ela estiver parada, ela está em horário escolar, está fazendo aula, né? Como se diz. Então, isso já dá uma certa organização, um certo apreço maior para as nossas crianças, que a gente sabe que, em muitos casos, os nossos menores, serão a melhor roupa deles será o uniforme escolar. E, com certeza, vão usar isso com muito orgulho e terão mais motivação ainda para frequentar as aulas. Outro projeto de lei seria no concernente a ter de acessibilidade, senhor presidente. Ter um intérprete de Libras, né, é disponível nos órgãos públicos municipais. Não é cada balcão de atendimento, né, se ter um intérprete de Libras, mas sim na prefeitura ter alguém disponível que tenha o curso, que saiba se comunicar, na Secretaria de Saúde ter outra pessoa, que quando precisa, essa pessoa ser chamada e vai conseguir se comunicar com esse deficiente auditivo. E para encerrar aqui então, né, em julho, essa semana agora que passou, viveu um momento histórico, né, então foi aberta a rúbrica das paralelas da BR-285. Então são 17 rúbricas, que são as principais, que vão receber recursos durante todo o ano das emendas de bancada dos nossos deputados federais. E a gente teve essa conquista, então, que é uma conquista de todos nós, uma conquista suprapartidária, né? Até o vereador Icaradame fez a menção aqui, a minha articulação com o deputado Pompeu, claro, teve um diálogo, mas eu atribuo essa conquista também da emenda do deputado e da força que ele fez para abrir essa rúbrica e de toda a bancada do PDT aqui de Juiz. Com certeza essa é uma conquista de todos nós. É isso, senhor presidente. Muito obrigado.
O vereador Busnello tinha declinado de falar no pequeno e grande expediente. Eu achei por bem, então, conceder a palavra para ele agora, já que ele me fez um sinal dizendo que gostaria de se manifestar. Como está com a palavra o vereador Busnello.
Quero saudar os vereadores, as vereadoras, de forma...
Não é no grande expediente, né, vereador?
De forma bastante rápida. E dizer, realçar aqui, registrar aos internautas que estão nos assistindo, toda a comunidade de Juiz e região, que a chapa que foi vencida, derrotada na eleição aqui no nosso município, Balim e Wilson, um dos programas defendidos por esta chapa e que foi uma política pública do PSB, que deu certo em Passo Fundo e que está sendo modelo para inúmeros municípios do estado, do prefeito Luciano Azevedo, ex-prefeito Passo Fundo, é a questão do uniforme escolar em toda a rede pública municipal. Inclusive, ano passado, os senhores são sabedores disso, esse vereador trouxe aqui e apresentava no mural todo o planejamento, a estrutura de uniforme escolar que tem na cidade de Passo Fundo, que já faz 2 a 3 gestões que o PSB está à frente e que cada vez mais aperfeiçoa. Neste ano, agora vão dar mochila para os alunos, além do uniforme, 9 peças do uniforme escolar. Então, essa iniciativa, obviamente, ela foi derrotada nas urnas, mas o prefeito, que tem humildade, acredito, possa assumi-la e implementar aqui no nosso município. Mas o que vem me trazer na tribuna também, senhor presidente, vereadores e vereadoras, esse tema que eu já me manifestei, mas que é de suma importância reiterar, porque é questão de saúde pública, e quando se fala de saúde pública, a gente tem que tratar de forma bastante rigorosa, até porque o aporte financeiro a gente sabe que é maior para a saúde. Não dá, com todo o respeito aqui para vocês, com todo o respeito ao prefeito Andrei, ao vice-prefeito Barrichello, e não venham me dizer aqui que o governo está apenas iniciando e que não podemos fazer crítica. Não é verdade isso. O governo já está com início de 60 dias para 90. E quando se comete falhas, eu vou usar uma frase que o antigo vereador, hoje prefeito, usava, governo é para 4 anos. Não é para 1 ano e meio, 2 anos, nem 3, é para os 4. É primário, é um erro primário, e eu falei isso na imprensa aqui de Juiz, é um erro primário, crasso, é economia burra. Economia burra. Tirar do ginasião uma estrutura montada, inclusive com um aparato do quartel, estava lá, que ajudou, para se instalar no Suzão, num cubículo. Ou não é cubículo aquilo ali, meu caro Josias. Ali embaixo, o cubículo. Não é assim que se trata a saúde e que se faz a economia. Com todo respeito aos prefeitos novos que estão aí, é o primeiro erro. E mais, quero dizer mais aos vocês internautas que estão nos assistindo. Eu, num contraponto com o prefeito, dizia que ele deveria já, lá atrás, já 20 e pouco de... 20 de fevereiro, que ele já devia criar uma rubrica no orçamento para a questão da vacina aqui em Juiz, para vacinar aqui na nossa cidade. Outros municípios estão fazendo isso. Se terminar, eu quero comunicação de liderança. Outros municípios já estão fazendo isso. Ou seja, Cachoeirinha está fazendo isso. Outros municípios estão tomando essa iniciativa, Noronha, de buscar a vacina. Diligenciando atrás da vacina. Aí, o que que acontece? O que que acontece? Na imprensa, tentou distorcer a minha fala dizendo que era que eu não tinha informação sobre a questão da vacina nos municípios. Quem não tem informação é o prefeito que não tem. Porque o STF autorizou os municípios a adquirir a vacina. Quem não tem informação, com todo respeito, é o prefeito que tem que se atualizar. Porque quem autorizou judicialmente a compra das vacinas a nível municipal foi o STF, após uma peleja judicial que foi autorizada. E hoje os prefeitos estão se virando, presidente. Aí atrás da vacina, nós sabemos que isso vai demorar até o final do ano, se não mais, para vacinar toda a população. Vocês não acham que essa pandemia vai perdurar poucos dias? Não, ela vai longe. Ela não tem data para terminar, ninguém sabe a data que ela vai terminar. Então, além dos protocolos que a gente deve tomar cuidado, a vacina é fundamental. Com todo o respeito ao posicionamento do presidente da casa, que tem externado a posição do tratamento precoce, inclusive o prefeito municipal de Juiz também tem privilegiado o tratamento precoce nas falas dele, a vacina é o caminho. A vacina é o caminho, Josias. Está aí. Vamos acreditar na comunidade científica, na ciência. Se os tratamentos precoces resolvessem, a pandemia já estava reduzindo, ou não é verdade isso? E eu não sou técnico da área para falar. Não sou técnico da área para falar. Então nós temos que ter humildade. Quando errar, retomar. Para que tirar o centro de triagem do ginasião? Isso é o que eu chamo de economia burra. Economia burra, primeira falha. E não é por aqui que eu vou condenar essa gestão, não. Estão iniciando, mas tem que ter o alerta da questão da saúde. É que nem o colega Josias falou aqui, o Paulo Braga falou, sai do centro de triagem, vai no banheiro, vai lá em cima, faz... É um transmissor, é isso? Propagador do Covid. Então, assim, eu acho que tem que rever, tem que ter humildade, o gestor tem que ter essa humildade, rever a situação e colocar à disposição da população, pedir auxílio para os técnicos, para quem é da área, para proteger a nossa comunidade de Juiz. Proteger a nossa comunidade de Juiz. Nós ficar nesse lenga-lenga de discussão, tratamento precoce, um debate que não tem fim. Mas ainda a ciência, unidade científica a nível mundial, está dizendo que a vacina é o único tratamento que nós temos de resultado, cara. A comunidade científica mundial. Agora nós vamos teimar com isso, que nós não somos da área. Com todo respeito, só queria deixar aqui essa indignação que não veio só desse vereador. Essa indignação veio da população, que eu estive lá no postinho, lá no Suzão. E para terminar, senhor presidente, o prefeito perguntava se eu conhecia o ginasião. Não precisa nem ir no ginasião para saber que é melhor que o Suzão. Não precisa nem ir verificar o centro de triagem do ginasião, um local arejado em relação ao cubículo, porão, aí no Suzão, na 19 de outubro. É lamentável o primeiro erro primário de que eu chamo economia burra, com todo respeito ao senhor prefeito e ao vice. Era isso, senhor presidente, muito obrigado.
No grande expediente está com a palavra o vereador Cleuton. Depois vou deixar o Beto. Ele fica quantos minutos precisar.
Boa noite, meu caro presidente, Jorge Amaral, os demais colegas, aos internautas que nos assistem nesse momento. Eu vou ler um pequeno texto aqui, que se refere à saúde. Hoje entende-se que a saúde pública desenvolve um papel de fundamental importância na preservação, na prevenção das doenças. Fala-se muito que o servidor da saúde tem que conhecer o paciente, criar um vínculo que, com o passar do tempo, os laços criados se estreitem e os mesmos conheçam cada vez mais, facilitando a continuidade do tratamento e, consequentemente, evitando consultas e internações desnecessárias. Geralmente, os usuários, de modo geral, avaliam os cuidados prestados, reconhecem quando os profissionais demonstram respeito, atenção, confiança e credibilidade. E nesses últimos dias, a comunidade que represento aqui tem me procurado pedindo esclarecimento e explicações do porquê da transferência de uma servidora técnica de enfermagem que vem desenvolvendo um trabalho com eficiência na unidade básica de saúde do bairro Boa Vista. Foi transferida para outro local. Por que mexer numa equipe, num trabalho que não está havendo reclamação e sim somente elogios e satisfação da população? O discurso da administração não está vindo de encontro com a realidade, que não haveria perseguição política? Não? Qual o motivo, então, por ter removido essa servidora do bairro Boa Vista? Eu pergunto aqui. Nesta bancada, aqui nessa tribuna aqui, eu falei que eu seria a favor de juir tudo que se refere à questão positiva. Certo? Não está ocorrendo. Eu vou pedir explicação, que fique anotada aí, o porquê da remoção dessa servidora pública nesse local. Eu entendo o poder executivo, mas eu quero dizer que eu não concordo da transferência do centro de triagem do ginasião para aquele beco lá do Suzão. Eu vou chamar de beco, porque não tem estrutura nenhuma. Aquilo lá estão tratando pessoas que nem tivessem caído de mudança. Estão lá jogados. Certo? Eu estive lá na sexta-feira passada, juntamente com o meu nobre colega, o vereador Josias. Ali eu fiquei um pouco mais ali e observei as pessoas, algumas enfermeiras, uma enfermeira, alguns técnicos, servidores, correndo com bancos, que até então as pessoas estavam lá de pé. Século XXI, terceiro milênio. Fibra ótica, estamos aí entrando na tecnologia 5G. Pessoas debaixo de uma lona de caminhão. Isso aconteceu muito na década de 70, mas hoje não cabe mais. Certo? Outra questão que eu quero falar também, que eu vejo os colegas falar bastante aqui nas indicações, iluminação pública. Está havendo uma questão aí, ó, não está funcionando. E Juiz precisa pensar grande. Eu concordo com o Jorge Amaral, nosso novo presidente da casa, que isso, o tempo é precioso e amanhã Deus pertence. É muito tempo, uma perca de tempo ficar falando em iluminação pública. Deu o problema de iluminação pública, tem que ser resolvido. O contribuinte está sendo lesado e tem que ter um mínimo de humildade se não está funcionando a coisa. E rever e discutir a questão da iluminação pública. Porque os contribuintes estão cansados de pagar e não ver resultado que se paga. Porque o dinheiro está no lugar mais difícil. E hoje vivemos um momento de crise e nosso potencial econômico diminuiu muito. E ainda você paga um serviço que você não está sendo atendido. Isso é vergonhoso. Certo? Temos que dar serviço de qualidade para o contribuinte. Porque o contribuinte está cansado de receber desculpas. Desculpa, volta amanhã, deu, estragou o caminhão, não tem material certo. Tem que parar com isso. Eu quero falar que nesse recesso eu escutei, armazenei as informações do novo governo, hein? Parece que eu defendo uma sigla, eu estou aqui por causa dessa sigla, eu amo essa sigla, que o PDT não construiu nada. Vamos começar a respeitar essa sigla. Porque a roda gira. Vou falar de novo aqui. Ijuí precisa pensar grande. Vamos parar com essas historinhias e falar mal, que o PDT fez. O PDT deixou de fazer. O PDT errou em certos momentos. Mas, enfim, eu espero que no final desses 4 anos de mandato do nosso prefeito, Andrei Cossetim, do nosso vice Barrichello, que consigam fazer o que o PDT não fez. Que as pessoas parem de pisar no barro, que as pessoas parem de não conseguir entrar em suas casas. Eu espero. Não me venham com desculpa depois de 4 anos, dá mais 4 anos. Que nem o nosso nobre colega aqui, Buzela, falou. São os 4 anos. E o ano começou. E eu acredito que vão ter fortes debates aqui. Então, vamos começar a pensar para falar. Parem de falar bobagem. Comecem a respeitar essa sigla, como nós respeitamos de vocês. Certo? Então, Ijuí precisa pensar grande. Pare de picuinhas. Que esse governo resolva esses pequenos problemas. Que os nobres vereadores não venham aqui indicação de coisas pequenas e que tem que ser resolvido no dia a dia. Abrir um buraco, tampa. Não tendo mais conserta. E respeite o contribuinte dessa cidade, que está cansado. E tudo que fosse do governo passado, que fosse bom para Ijuí, não iria ser mexido. Eu sempre canso que o ser humano, ele é egoísta, ele quer mais receber do que dar. O discurso é um e a prática é totalmente outra. E você começa a conhecer as pessoas depois que as pessoas assumem certas posições. Uma delas, a que cada um ocupa aqui, a posição política. Certo? Quem vive de imagem é modelo. Eu sou um político que quero bem da cidade que nasci, na cidade que me acolheu e na cidade que eu vou respeitar com maior amor e carinho. Obrigado, nobres colegas e presidente.
Pequeno e grande expediente, está com a palavra o vereador Adalberto Noronha. O som, por favor.
Senhor presidente, nobres colegas e colegas, comunidade que nos acompanha. Olha, temos tantos assuntos, tantos temas a serem abordados desse período agora de recesso, mas que aconteceram e estão acontecendo, seja em nosso município, no nosso estado, no nosso país. Desde começando a aparecer e ser divulgado quais as reais intenções num famoso juiz da moral e da ética, o juiz Moro, das questões nossa da economia durante esse período, vejamos que novamente amanhã, ou no máximo quarta, teremos mais um aumento dos combustíveis, mais um aumento de gás de cozinha, e isso tudo em período de pandemia, de crise, de recessão econômica. A serviço de quem está esse governo e que recentemente agora trocou o presidente da Petrobras? Então, nós teríamos inúmeros assuntos para abordar, inclusive da instância nacional, da instância estadual. Mas a questão local, ela também exige de nós uma avaliação. Por óbvio de que está há 2 meses a atual administração, há pouco tempo que assumiu, mas por enquanto, são mais palavras do que ações. Temos que dar o devido tempo? Por óbvio que sim. Mas, quero aqui relembrar que eu falei numa sessão, acho que na primeira sessão após o resultado eleitoral. Teve uma decisão da população, respaldada pelas urnas e com uma diferença significativa. Mas que o nosso eleitor, a nossa população, quer resultados. E a população, que muitas vezes, o morador, que tem o seu problema, seja ele qual for, e vamos aqui só pegar um dos mais atuais, que é a questão da drenagem pluvial, de tantos alagamentos de residências que tivemos agora nesse período de chuvas, para ele não importa se é um novo governo, se está iniciando uma administração. Para ele o que importa é que ele está 1 ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos, sofrendo a cada vez que chove. E nós precisamos de ter um planejamento em relação à questão da drenagem pluvial no nosso município. Num levantamento, um planejamento sério para se resolver, não estou dizendo nem que seja numa gestão, mas que seja uma proposta para resolver a situação. Porque o que nós temos do início dessa gestão é somente apagando fogo, como foi na gestão anterior também. Porque não é porque não foram feitas obras na gestão anterior. Claro que sim. Nessa questão de drenagem pluvial, inclusive, o ex-vereador Hernando dos Santos, o Dentinho, que foi diretor de MASE, depois assumiu nessa casa, aqui apresentou um extenso relatório. Mas a questão é que são obras emergenciais, e não do planejamento de resolver a nossa estrutura que nós temos no município, que é deficitária nesse ponto. Que é mal planejada, muitas vezes, as próprias pavimentações, quando não prevê a drenagem pluvial, e que as pavimentações são muito mais em retorno eleitoral, pensando na eleição logo ali adiante. Mas, acho que sim, merece um tempo maior para que a gente possa fazer uma avaliação também aqui a nível local do nosso governo. Mas quero registrar aqui que nós tivemos uma reunião aqui nessa casa, mais de uma reunião, debatendo a questão da causa animal, um tema que ele merece uma devida atenção pelo poder público, e tivemos uma reunião aqui representada por alguns vereadores dessa casa, mas a representação também dos protetores de animais, e quero aqui deixar registrado então o que ficou firmado, né, com a apresentação de proposições elencadas pelas reuniões que nós tivemos aqui nessa casa, ficou firmado por parte do prefeito municipal que até o dia 18 desse mês, então, será apresentado um plano de ação, um plano de trabalho em relação à causa animal. E nós iniciamos agora o mês de março, hoje, dia 1º, em nome das nossas vereadoras, as gurias e a vereadora Alexandra, sem dúvida alguma, um mês onde se reforça as lutas que nós tivemos, as conquistas das mulheres e que vem ocupando cada vez mais espaço na sociedade e que devem e que precisam e têm demonstrado ao longo da sua história, ao longo da sua trajetória, a sua capacidade e muitas vezes, em muitos momentos, em muitos lugares, muito maiores, bem mais significativa de resultados em relação aos homens. As nossas servidoras aqui em nome da Lígia, que também tem desempenhado um papel muito importante na assessoria aqui do Poder Legislativo. Mas, entendo de que, sem dúvida alguma, o nosso tema principal é a questão da pandemia. Mas antes só quero registrar dois anteprojetos que apresentei na sessão de hoje, um que já apresentei na gestão anterior, que é justamente a questão das drenagens pluviais, uma proposta da implantação do bueiro inteligente. Nós sabemos que muitos alagamentos, entupimento de redes, se dá pelo material que acaba sendo absorvido através das bocas de lobos. Nós temos que realmente estancar essa situação, colocando o material, e que isso já está em muitas outras cidades, que possa captar esses resíduos e não deixar que ele entre na rede, evitando assim o entupimento e, consequentemente, muitos dos problemas que nós temos aqui na nossa cidade. O outro anteprojeto se refere à nossa questão tributária dos tributos aqui do município de Juiz. Nós não temos a prerrogativa, não é de nossa iniciativa, de acordo com a nossa lei orgânica, que o Poder Legislativo possa legislar sobre a questão tributária. Qualquer alteração, qualquer proposição atualmente, seja da taxa dos cemitérios, seja do aumento do IPTU, seja do aumento da taxa de lixo, isso quem tem iniciativa é o prefeito. Nós não temos essa iniciativa, nós não podemos ter. Não é da nossa prerrogativa enquanto vereador, enquanto legislador. Por isso que apresentei um anteprojeto, aonde vá para análise do prefeito, e que espero que ele concorde e transforme o projeto de lei, aonde a referência para a atualização de todos os tributos seja o IPCA. Porque não é justo de que os trabalhadores têm um aumento com referência salarial, uma reposição com base no IPCA ou no INPC, que ficou na média dos 5 pontos percentuais, a média acumulada do ano passado, e os impostos têm como referência o IGPM, que deu quase 25%. Isso é inaceitável. Então, por isso que essa proposição enquanto anteprojeto, e vamos estar apresentando, juntamente com outros vereadores, senhor presidente, provavelmente já para entrar na casa na próxima sessão, para baixar as comissões, um projeto de lei de alteração da lei orgânica desse município. O vereador Busnello já em outra oportunidade apresentou também, porque nós, legisladores, temos que ter a competência de legislar também sobre tributos. Mas temos que alterar a nossa lei orgânica municipal. Como também vai junto nessa mesma proposição para nós discutir a alteração do nosso recesso parlamentar aqui na nossa casa, que, bem frisado, todos os vereadores e vereadoras trabalhando, mas o discurso muitas vezes para fora é de que estão de férias os vereadores quando todo mundo está na ativa, só não tinha as sessões aqui na nossa casa. E durante esse período deixamos de debater muitos temas e intervir junto à sociedade também através da tribuna, que é o grande espaço que nós temos para fazer a nossa intervenção essencialmente nessa casa política. E sobre as vacinas, sobre a pandemia, já foi muito relatado, colocado sobre o centro de triagem, o equívoco que a atual administração cometeu, mas nós temos uma situação da pandemia no Brasil inteiro que se agravou por demais. Agora ainda está valendo uma notícia onde está circulando uma manifestação dos secretários municipais de saúde em relação à situação da pandemia, pedindo a intervenção, o toque de recolher, porque está insustentável. Os nossos hospitais aqui, a realidade, não sei se o pessoal tem procurado manter contato, verificar a situação, os trabalhadores dos hospitais, tem gente que está trabalhando 18 horas diariamente, falta profissionais. A gente ouve muitas vezes a população dizer, aumenta os leitos da UTI, nós já aumentamos. Só no ano passado, com recurso dessa casa destinada também, foram 20 novos leitos no HCI, 10 leitos no Bom Pastor, e resolveu? Não resolveu. E não é só a infraestrutura, é pessoal para trabalhar, é recursos humanos, falta profissionais. Porque numa UTI, não é a pessoa que fez o curso somente para a técnica de enfermagem, tem que ter uma especialização, é uma equipe que precisa estar preparada, de fato, para atender na unidade de tratamento intensivo. Então, a pandemia tem gerado muitos problemas. Nós temos um problema de conscientização da população. Agora, quando nós temos um presidente que, desde o início, isso é uma gripezinha, não levando a sério uma questão de saúde nacional, saúde mundial, quando continua indo para atividades sem usar máscara, fazendo aglomerações, onde todo mundo pede não faça aglomeração. O presidente da República dá um mau exemplo. O que, que nós podemos esperar muitas vezes quando o cidadão diz, mas a principal figura do país, o presidente da República, não está usando máscara, por exemplo, e está fazendo aglomerações. E em relação às vacinas, eu reiterei aqui uma indicação que fiz no dia 11 de janeiro deste ano, para que o município se habilite e faça as tratativas para adquirir as vacinas. Em dezembro do ano passado, já teve uma liminar no STF, no Supremo Tribunal Federal, a partir de uma ação da OAB, no entendimento do ministro, de que realmente os municípios e estados podem adquirir vacinas. Agora, no mês passado, dia 22, salvo engano, no STF, no seu pleno, formou a maioria, dando sustentação para essa definição. Então, quando apresentei já essa proposição no dia 11 de janeiro, já era com base do que existia numa liminar no STF. Foi ignorada pela gestão atual. Alguns, inclusive, achando que era demagogia, que estava jogando para a torcida. Não, isso é saúde, isso é preocupação com a vida. E o nosso município tem muitos problemas a serem resolvidos. Agora, nenhum deles é mais importante do que a vida. E hoje, a única esperança, a única alternativa que nós temos é a vacina. Então, se tiver que tirar recursos de outras rubricas, de outros investimentos para destinar para a vacina, é isso que nós temos que fazer. Porque o governo federal tem demonstrado desde o início que não dá prioridade, inclusive até nesse momento, para adquirir vacinas. Tem vários outros estados que, inclusive antes da decisão do governador de poucos dias atrás, na aprovação do projeto na Assembleia Legislativa, autorizando o governo também a adquirir. O município de São Leopoldo, a semana passada, por iniciativa de um projeto do prefeito municipal, do Arivanazzi, aprovado por unanimidade na Câmara de Vereadores, destinando 5 milhões para aquisição de vacinas. É isso que nós precisamos do gestor municipal. Porque a nossa economia, o nosso comércio, ninguém quer que feche as portas. Todo mundo quer conseguir trabalhar. Todo mundo quer ir para o seu lazer, quer ir para uma praça, levar o filho para passear. Mas nós precisamos ter condições para isso. E a única condição, o único meio que pode nos reportar essa condição é a vacina. Ou alguém tem outra alternativa? Alguma outra solução se apresenta a não ser a vacina? Então é nisso que nós temos que investir. Então, novamente reiterei aqui o encaminhamento, pedindo ao prefeito para que ele realmente possa iniciar as tratativas, alterar o orçamento se for o caso. Nós aqui vamos aprovar com certeza.
E uma outra questão para finalizar minha fala é em relação à reposição da inflação para os servidores municipais. Fazendo aqui a indicação também, pedindo para que o prefeito analise. Porque nós temos municípios como Bozano, Santo Ângelo, Santa Bárbara, entre tantos outros, que já aprovaram. E a lei, ela diz, ela é explícita, mas depende de interpretação. Tem uns que interpretam de uma forma, tem outros de outra. Agora, a partir do momento que, inclusive, tem uma nota técnica do Tribunal de Contas do Estado, não há nenhuma justificativa mais para o Executivo Municipal não encaminhar o projeto de lei para essa casa, concedendo a reposição do IPCA, a reposição da inflação, e que, na verdade, é um percentual ainda muito pequeno, muito abaixo do que é, efetivamente, na real, a inflação que nós estamos vivendo. É isso, senhor presidente, senhores vereadores e comunidade em geral.
Eu quero pedir licença para meus pares, para como presidente dessa casa, fazer uma pequena manifestação em relação a tudo que eu ouvi aqui. Primeiro, eu quero me dirigir ao pessoal da internet. Alguns veem a gente aqui com o celular na mão, e eu recebi uma brincadeira aqui do internauta, mas tu não sai do celular. O celular é um livro aberto. Eu estava aqui pesquisando sobre o que o Busnello falava. Eu estava aqui lendo algumas coisas sobre pandemia e estava refletindo sobre algumas críticas de alguns colegas. Vou começar com Josias, e eu não tenho autoridade para defender e nem quero defender o governo. A sua fala foi muito boa. A sua crítica foi muito construtiva. Constata-se realmente que, eu acho que o fechamento, né, do covidário lá em cima, ele não foi precipitado, porque naquele dia, naquela época, parece que a pandemia havia diminuído e havia essa esperança, e de repente ela recrudesceu, né, e nós temos problemas sim. E eu quero te dizer que hoje de manhã a primeira coisa que eu fiz com o meu presidente, o diretor da casa, foi procurar o prefeito e pedir para que ele tomasse providências imediatas. Crítica como essa, Josias, é uma crítica bem-vinda. Você certamente está ajudando o governo municipal, né, que já viu isso, e eu espero que tome providência o mais rapidamente possível. Quanto à fala do vereador Busnello e do vereador Beto Noronha, me permitam gentilmente fazer um contraponto. Não basta o Supremo Tribunal Federal autorizar prefeituras para que façam consórcios e os municípios comprem vacina. Isso é maravilhoso, isso seria maravilhoso. Vocês só esqueceram, vereadores, que nós não temos vacina disponível. Se nós tivéssemos vacina disponível, a iniciativa privada compraria. Os prefeitos injetariam dinheiro, os governos do Estado ajudariam o governo federal, porque certamente a melhor arma que nós temos, a maior esperança que nós temos no combate à pandemia, é, sem dúvida, a vacina, e existem centenas de vacinas, eu diria assim, pelo menos umas 15 já em fase de aprovação, e vocês têm que entender que nós ainda estamos na terceira fase e que temos muitas dúvidas, né? Eu não estou falando que... prestem bem atenção. Eu já me vacinei, cheio de esperança. Mas a vacina não é a única solução, e eu quero lamentar aqui, que outras medidas não sejam tomadas pelos governos dos estados. Qualquer arma numa guerra biológica é importante. Da máscara, tão criticada, que eu tirei porque quero falar em alto e bom tom, ao distanciamento social racional. Não o isolamento social que a gente vê aqui, de redes de supermercado abarrotadas de gente e pequenos comércios fechados. Isso é, no mínimo, um absurdo. É isso que eu tenho me manifestado na rede social, meu caro vereador Busnel. É o distanciamento social desorganizado. Uns podem abrir, outros não. A economia tem que ser protegida. O Estado, os municípios precisam usar todas as armas. Do gel, da máscara, do distanciamento com responsabilidade ao tratamento precoce, à profilaxia. Lamentavelmente, é uma pena. A sociedade não entendeu, quer dizer, os governos não entenderam. Porque a sociedade procura, sim, aqueles que defendem tratamento precoce. E é assim, ó, um absurdo que tentem dizer que tratar precocemente qualquer doença não é importante. É um conjunto de ações medicamentosas. São remédios que melhoram a imunidade. Zinco, vitamina D, vitamina C. São remédios que comprovadamente diminuem a replicação viral. E aqui eu quero fazer também um apelo à população, ao doente, aquele que faz uso dessa medicação. Eu até tinha parado, eu até parei um tempo de me manifestar, porque o paciente, na sua simplicidade, faz muita confusão e usa remédio inadequadamente. Vai correndo para a farmácia e compra a medicação, não entende o que é profilaxia, não entende o que é tratamento precoce. E eu quero, então, nessa fala, fazer um pedido. Não se automediquem. Porque o remédio tem fases para ser usado. A doença tem fases. Primeira fase, que é a replicação viral. Segunda fase, que é uma explosão inflamatória. E a terceira fase, geralmente, no hospital. Nós deveríamos aqui estar todos unidos. Todos unidos, independente de qualquer tendência partidária. Nós estaríamos estar unidos aqui, deveríamos estar unidos aqui para defender a vida com todas as medidas que nós tivermos, né, de enfrentamento a essa pandemia. E junto, unidos, nós teríamos que estar aqui defendendo o trabalho, a renda, a riqueza do nosso país, os empregos. E nós estamos, infelizmente, divididos entre aqueles que acreditam nisso, aqueles que acreditam naquilo, e o nosso país sofre. Por quê? Porque nós não queremos esse ou aquele governo. Vamos nos dar as mãos, vamos nos unir, vamos pensar nos nossos filhos, vamos pensar no futuro da humanidade, do país, das nossas crianças, vamos pensar nos nossos velhos, vamos pensar na vida das pessoas e deixar de discussão com fundamento político. Meu muito obrigado, está encerrada a sessão.
Só uma questão de ordem, senhor presidente. Uma questão de ordem. Eu pediria que a mesa diretora trouxesse na semana que vem qual é o momento que o presidente da casa tem que falar. Ele tem que se inscrever e ir na tribuna. Senão, cada vereador que fala, o presidente, não é só o Amaral, pode ser qualquer outro presidente. Pode ser o Noronha, o Busnello, qualquer um outro. Falou um, o presidente fica sempre na retaguarda com a fala quando ele quer dizer. Ele tem que se inscrever como
tem
é
problema.
Feito nas outras sessões, nos regimentos.
Não
tem e
tem
problema, que ter horário a ser cumprido, que nem nós temos horário estabelecido para nos manifestar. 5 minutos, 10 minutos, pequeno, grande, expediente.
Não tem problema.
É só
daqui
isso que eu
pediria
para seguir o procedimento. Porque se vale para um, vale para os outros também. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.